Saudações, eu sou o Gaps.
Eu sou o Nick.
Eu sou o Wendell.
E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a saga do Rebuild of Evangelion. A gente vai tentar conversar aqui hoje sobre os aspectos gerais do Rebuild of Evangelion, passando por todos os filmes, e principalmente os dois últimos, que eu acho que é o que a gente pode mais tirar e analisar tematicamente, falando da série como um todo e falando até como Hideakiano, sua obra. Mas também é interessante a gente começar do início e tentar falar um pouco agora, como introdução, sobre o que ou por que existe, por que que apareceu a ideia de um rebuild de uma série já consagrada do diretor, né? Lembrando que essa é uma conversa repleta de spoilers do primeiro ao último filme, então a gente recomenda que você assista tudo antes de nos ouvir. Bom, como já é muito sabido e muito discutido na internet, a série de Evangelion foi um grande hit do ano, né? Há muitos relatos e falas, entrevistas dele, que ele diz que a série refletia o estado mental dele e que ela foi o produto do desespero dele naquela época de 95, mais ou menos, porque ele tinha depressão por problemas pessoais e, inclusive, pelos últimos trabalhos que ele fez na Gainax, que ele já chegou a dizer também que eram estressantes, né? E, apesar da série ter sido um sucesso absurdo e até revolucionário para aquela época, ele sofreu muita ameaça pelo final dela, porque apesar de ter sido tematicamente da forma que ele queria, não agradou aos fãs, e talvez até por causa daquelas questões técnicas que aconteceram nos últimos episódios, né? Então, o The End of Evangelion é um filme que é basicamente ele entregando o que os fãs queriam, mesmo que ele não quisesse, porque para ele, naquela época, o final da série era como ele se sentia. E a gente pode perceber que o filme do The End, ele é muito mais agressivo, muito mais violento e frenético, porque é praticamente ele fazendo uma retaliação aos fãs e sendo muito mais agressivo em resposta a tudo isso que ele sofreu, né? Falando disso, eu levanto essa bola sobre o que poderia ser o rebuild, né? Porque ele, obviamente, não é um remake, mas ele pode ser uma tentativa do ano de tentar, entre aspas, consertar o que ele fez, ou ele, de alguma forma, superar esse período meio traumático que foi a série e o filme do The End, e talvez conseguir seguir em frente, né? Se livrar desse fardo, tentar coisas novas e deixar isso para trás, deixar Evangelion para trás, né?
Uma coisa interessante é que essa questão de ele tentar superar esse trauma também acaba se refletindo na periodicidade que os filmes saíram. Pois, no início, ele mantinha um intervalo de 3 a 4 anos, eu creio.
Do primeiro pro segundo filme foram 2 anos, eu acho.
Pois é, e do primeiro pro segundo foram 2 anos, do segundo pro terceiro foram 3 anos, e do terceiro pro quarto foram 9 anos. Tanto que a gente sabe que teve vários problemas, vários adiantamentos, né, vários obstáculos que impediram e atrasaram demais o lançamento do 3.0 mais 1.0, ao ponto de ter virado quase uma lenda urbana, né, tipo, chegou em um nível que ninguém mais estava colocando expectativa que ele ia sair, que ele ia só virar um boato, e eu creio que isso faz muito sentido, assim, tipo, eu acho que por mais demorado que tenha sido esse grande intervalo, toda essa questão da superação e desse trauma e todo o que Evangelho representou na vida dele faz muito mais sentido com o quarto filme final. E tanto que não à toa que ele é o maior de todos, é 2 horas e meia de duração. Ele consegue representar muito bem esse epítome de Evangelho, a relação dele com os fãs. E até essa suposta retaliação também que a gente vai falar mais pra frente.
Isso, e eu acho que também a existência do Rebuild tem muito com a crítica que ele sempre fez à indústria sobre a estagnação criativa que ele enxergava, né, ali dos anos 2000, mais ou menos. Ele era ainda mais ativo nesse sentido de criticar e se sentir culpado também, porque ele fez uma obra que virou um hit, com algumas temáticas, alguns elementos que passaram a ser muito usados a partir de então, que hoje em dia até é comum, mas para aquela época era algo que estava sendo novo e então muito utilizado. E o Rebuild também pode ter relação a isso, né? A ele querer mostrar que dá para fazer algo novo e a indústria não precisa ficar seguindo os mesmos passos e tendo essa estagnação toda.
Com certeza, concordo plenamente. É que a gente vai falar mais pra frente sobre isso aí, quando a gente chegar no tópico dos filmes.
É interessante que existem muitas entrevistas com o Anno, né? E até mesmo algumas antes dele começar o Neon Genesis Evangelion. Ele fala, né, que essa produção era meio que um desejo dele de que os heróis mudassem, que colocar o verdadeiro eu dele naquilo, né, que ele se sentia estagnado naquela época. Então, o que ele fala é justamente sobre estagnação, sobre o próprio sentimento dele de não sentir validade, sentir que vale viver, né. Então, ele buscou muito isso e o Rebuild é interessante porque esse sentimento dele de que as coisas não mudaram, né. Então, ele passou tantos anos e ele sente que ele estava falando sobre estagnação e ele se sente estagnado ainda e de forma mais meta, né? A própria indústria se sente estagnada e como não aprendeu nada com o Evangelion, que ele tinha uma busca interessante que a indústria crescesse de alguma forma, né? E a indústria parece que só piorou e entendeu errado as coisas que ele tinha para dizer, as críticas.
É, ele fez Evangelion como a série, como você falou, para tentar algo novo. E ela virou um hit tão forte que ela virou meta da indústria e foi compreendida de forma errada e a crítica dele basicamente se manteve ou até piorou após esse momento, né?
Interessante porque os fãs, ele tinha uma crítica muito pesada, né, sobre a questão do sentimento de escapar pra fantasia, né? Ele sentia que os fãs, eles se voltaram com isso, se enxergaram no Shinji e ficaram estagnados nele, né? Ficaram estagnados nesse personagem que eles se entregaram. Então, o build meio que ele vem nesse contexto, né, de... É a cartada final pro ano para uma indústria que talvez não tenha entendido Evangelho tão bem. Então, que melhor maneira de explicar Evangelho que com o próprio Evangelho, né?
E tanto que, reforçando o que o Nick tá falando sobre essa questão do escapismo que o Shinji representa, também tem essa questão das pessoas considerarem que violência é igual a algo mais maduro, né? Que muita gente considera Evangelho uma obra madura e complexa, mas pela questão do quão sangrento e violento e brutal ele é. E infelizmente muita gente até hoje tenta recriar essa fórmula como uma associação de querer insinuar que a sua obra é mais madura, entre gigantescas aspas, sendo que o que faz Evangelho ser maduro é muitas outras coisas que as pessoas geralmente ignoram ou a indústria geralmente ignorou com o passar dos tempos. Então, faz também bastante sentido.
E o The End of Evangelion é um exemplo disso, né? Que é a retaliação do ano, como a gente falou, em resposta a todas as críticas e a todas as ameaças que ele sofreu com o final da série. E aí ele faz isso em resposta, que é muito mais agressivo. Enfim, é muito mais pesado e tem muita gente que acha que é melhor. Cai na própria crítica, né? Cai, é quase um paradoxo.
Sim, e tanto que a grande ironia é que mesmo que o The End of Evangelion tenha sido uma retaliação aos fãs, ele é a obra de Evangelion que é mais referenciada até hoje, né? Quantas animes e obras fazem questão de colocar referência da icônica cena da Rei, né? Da cabeça da Rei, do terceiro impacto, né? E ignoram o episódio 25, 26, que deveria ser a mensagem principal que o Anno estava querendo passar, né?
Era a que ele queria naquela época.
Pois é, mas é muito mais atrativo para as pessoas a agressão do The End do que o final mais libertador e acolhedor do 25 e 26 da série clássica, né? Então é bem, bem louco isso.
Eu acho que isso é muito refletido como os finais explicados, né? Que as pessoas tentam explicar o Evangelho de todas as maneiras possíveis. E como a própria cena da cabeça da Rei é muito mais no sentido evocativo, né, do que narrativo ou qualquer outra coisa que seja para ser explicada, né? Então, The End of Evangelion tem bastante isso, como ele não pensa tanto no sentido narrativo e mais no sentido evocativo e comentário, os dois alinhados ali, um complementando o outro.
Isso. Então, antes da gente começar a falar dos filmes, é importante frisar que Evangelion tem muito artifício pseudocientífico, bíblico, cultista e etc., que são bagunçados e que existem dentro do seu universo, e que eles são secundários, né? Eles não importam tanto, apesar de que se você quiser ter todo o trabalho de procurar entender e juntar as peças, você vai encontrar algumas referências interessantes. Só que como todos esses artifícios são apresentados de maneira expositiva, partindo do pressuposto que a gente está entendendo todas as referências a todo momento, é por isso que é isso que causa essa confusão que muita gente fala sobre a série, sobre o filme de Evangelion. Só que, obviamente, a gente vai tentar focar aqui em falar da parte que importa, de fato, que é o introspectivo, né? É as relações e o psicológico dos personagens e todo o trabalho em cima disso. Então, essa aqui não é uma tentativa de, abre aspas, explicar Evangelion e suas, nesses detalhes que não realmente importam, né?
Sim.
Bom, então a gente começa com o primeiro filme do Rebuild of Evangelion, que é o You Are Not Alone, né? Que foi lançado em 2007. Que, em termos gerais, são os 6 primeiros episódios, mais ou menos, da série, só que graficamente atualizados e com ligeiras mudanças visuais e até no comportamento dos personagens, né?
Eu acho que, no fim, como realmente você falou, não tem muito, eu acho, o que se dissecar de verdade nesse primeiro filme. É como se ele fosse um grande recapitula do início de Evangelion, com a diferença de que, sim, a produção está mais modernizada para os dias atuais e alguns eventos foram colocados em ordem cronológica, em comparação à série clássica, que tem uma linha temporal um pouco mais bagunçada. Mas, no início, é tudo aquilo que a gente já sabe de Evangelion. O Shinji entrando no robô, a luta contra o, né, os anjos, né, aquela icônica cena, né, do Anjo do Losango. E, tal qual, né, a série clássica, né, a gente sabe que o início de Evangelion é muito sólido. Ele sempre foi sólido desde o início. E como ele recria esse começo de uma forma sem quase nenhuma alteração, o filme, consequentemente, também ele é bem sólido, sabe? Não tem muita falha, é a zona de conforto e tudo aquilo que a gente já espera de Evangelion. Então, é isso.
Ele tem um sentimento de modernizar Evangelion, né? Ele não é só em HD, mas como ele tem uns cortes narrativos que ele faz, como ele corta mais pra ação e tira um pouco da interioridade da obra, tem bem esse sentimento de dar uma modernizada sem mudar tanto o que é Evangelion, como vai acontecer no próximo filme, né? Então, é interessante por isso. E eu acho interessante também as mudanças visuais, como você sente bastante a mudança de você ir pro CG e sair um pouco do papel. Como isso muda bastante o tipo de filosofia que o Anno tinha em composição. E como o Neo Genesis era muito mais baseado nisso e perde um pouco do charme.
Algo interessante também, que uma das mudanças visuais é o Mar Vermelho, né? Que logo de cara talvez seja mais perceptível. Na época ali desse lançamento do primeiro filme, ninguém sabia que seria o que se tornou a série do Rebuild, né? A saga de filmes. E muito se especulava que era uma continuação antes do filme lançar, ou então um remake, que dava mais a entender, e os fãs debatiam que poderia ser um remake, porque o primeiro filme é muito próximo. Só que sempre também a saga de Rebuilds também podia ser encaixada como um futuro alternativo, ou talvez não um futuro alternativo, mas uma reconstrução, literalmente, um rebuild daquele mundo. E algumas, entre aspas, brechas, algumas margens eram abertas para interpretar que era uma continuação ou de fato algo alternativo, porque no final da adaptação em mangá, por exemplo, da série do Neo Genesis, que foi feita pelo Sadamoto, né, o Yoshiyuki Sadamoto, que é o designer da série, lá no final há uma fala que eu deixei anotada aqui, que o Shinji diz que quando o mundo é resetado, né, no final do mangá, ele diz que o mundo pode ser reconstruído e que há infinitas possibilidades. Então, narrativamente falando, mesmo que esse não seja o ponto, tem como você tentar encaixar o Rebuild nessa fala, que é uma das infinitas possibilidades de reconstrução daquele mundo. E, embora isso não seja tematicamente tão pertinente para o que a mensagem do que é o Rebuild, eu lembro de já ter visto muita gente batendo em cima desse martelo. E também muita gente ficando frustrada com o lançamento do segundo filme e vendo que não era um remake como desejavam, né? Tinham essas duas partes, assim. Quem queria que fosse uma reconstrução, algo paralelo, e quem queria que fosse simplesmente um remake, e chegou a acreditar que era isso com o primeiro filme e ficou de cara com o segundo, onde as mudanças começam a ficar mais claras, mais evidentes, né?
É que esse é um tema que vai por toda a obra, né? Sobre as ideias paralelas, sobre mundos paralelos e o que, que acontece, né, nos impactos. É uma coisa que nós vamos poder discutir um pouco de como funcionam esses mundos, né? Se eles são os mesmos de Evangelho, se os personagens são os mesmos, novas interpretações daqueles antigos. E eu acredito que o Ano deixa bastante pontas soltas justamente para poder criar esse tipo de teoria. Porque não é o objetivo da obra, mas o Ano, ele realmente já falou muitas vezes como Evangelion é esse quebra-cabeça onde as pessoas, cada um vai achar seus próprios finais e juntar as peças da sua maneira.
Isso. Então, o segundo filme, que é o You Cannot Advance, que foi lançado justamente 2 anos depois, em 2009, é aquele que talvez tenha os picos mais esperançosos e mais até diferente sobre a abordagem dos personagens em relação ao que era na série do New Genesis, né?
Sim, com certeza. Reforçando o que o Gato estava comentando anteriormente sobre este filme ele ser o primeiro ponto de mudança em comparação à série clássica, por incrível que pareça, tem pessoas que eu acredito assim, que eu acho que a fanbase, talvez eu acho que dentro da série do Rebuild, este talvez tenha sido o filme mais querido por muitos fãs, eu creio que na época do lançamento e até hoje eu acho que muita gente estava com a esperança de que o Ano ele ia entregar aquilo que muita gente esperava da série clássica e na teoria não tiveram, entre gigantescas aspas. Então, por exemplo, o Shinji está muito mais seguro de si mesmo, ele está mais confiante, ele está mais proativo, ele não está mais tão fragilizado e covarde como a gente costuma esperar na série clássica. A Asuka não está mais tão arrogante e pedante como também a gente esperaria dela. Ela está um pouco mais acessível, mesmo que com as características que a gente espera, mas ela está um pouco mais flexível. A Yanami está um pouco com os sentimentos mais aflorados, ela permanece mais humana, por assim dizer. E, de fato, a própria progressão dos enredos, até uma boa parte do filme, é bastante otimista até, sabe? Ele tem um clima muito mais leve, mais inspirador até em parte, sabe? É algo bem diferente que nós esperaríamos quando a gente pensa que Evangelho é mais depressão, é tragédia, conflitos internos e traumas. E aqui ele mostra uma perspectiva um pouco mais esperançosa que muita gente talvez se apegou e que acabou quebrando a cara mais pra frente, como a gente vai falar depois.
Dá pra perceber que o Shinji e a Rei são, entre aspas, mais próximos, mais gentis e mais carinhosos um com o outro nesse filme, né? É quase como se o protagonista ele conseguisse se aproximar melhor dela quanto personagem que ele conhece e que gosta, para no final do filme ele ter as esperanças esmagadas, né? Mas é interessante ver como esse filme, quase como um todo, ele trabalha muito mais a determinação e ele faz um bom equilíbrio da esperança em contrapartida com o medo e a depressão, porque ele ressalta alguns pontos altos na determinação dos personagens que a gente só vê praticamente nesse filme, nesses momentos específicos, como o Shinji recebendo, entre aspas, aprovação do pai dele e sendo visto como o herói da Nerve, pelo que acontece no final do primeiro filme e no início do segundo filme, que assim, ele sabe que no fundo há todo um tormento e um medo encarado que volta e aflorece no final desse segundo filme, mas até a gente chegar nesse ponto, é muito mais alto astral dentro do que é possível em termos de Evangelion, porque ele tem muito mais motivação e determinação, né? E aí tem um bom aproveitamento dos personagens nesse momento.
Sim, e um outro ponto também para reforçar é a própria Asuka, pois nesse filme, a Asuka ela toma uma postura, principalmente eu acho que mais da metade, que é ela dirigir o novo protótipo do Eva, né? Tipo, eles mandam o Eva 5, né? Os Estados Unidos envia pra Neve. E, na teoria, era o Shinji que devia pilotar esse Eva. Só que ela se candidata pra ir no lugar dele, porque é o aniversário dele. Ele iria visitar o pai, junto com a Rei. Ela se demonstra se colocar no lugar dele, que é algo que eu nunca enxergaria a Asuka fazendo na série clássica. Tipo, eu nunca enxergaria ela tendo essa postura empática, ela ter essa bondade, e até mesmo, né, quando ela tá se arrumando, né, ela vai ligar pra Misato, que ela fala que ela quer se aproximar dos outros, ela quer deixar de ser sozinha, e ela se presta a largar essa postura superior e arrogante pra tentar ser alguém que consiga se relacionar melhor. E, novamente, assim, isso é algo bem admirável e eu gosto bastante dessa mudança.
É praticamente uma inversão de polaridade, né, da personagem. E ela fica muito menos arisca, né, digamos assim.
É que eu acho que os personagens de Eva, eles, principalmente as femininas, foram muito... Desde o começo, elas eram muito mais uma sátira, né, ao tipo de arquétipos, como a Tsundere, no caso da Asuka. Então, eu acredito que nesse segundo filme é interessante como, originalmente, ele tinha humanizado ela o suficiente pra você perceber que esse tipo de arquétipo, na verdade, é uma pessoa muito quebrada. E não é pra ser tão fetichizada quanto acontece na mídia, né? Então, quando você pega ela e transforma ela realmente, tira essa parte da humanidade, deixa ela puro arquétipo, você acaba com uma personagem mais alegre, que tem uma queda pelo protagonista, e ali muito mais pra satisfazer as ideias do próprio público, né, que se enxerga no Shinji. Eu acho que é muito significativo do que é esse segundo filme, como ele é Evangelion sem o que Evangelion tem a dizer. Então, ele é muito... Ele recorta as partes temáticas da obra e deixa mais a parte narrativa dos personagens. Isso torna ele mais alegre, né?
E tanto que um outro ponto também crucial e uma outra cena que é provavelmente talvez o ponto mais importante pra mim, é justamente a luta do Shinji contra o Nono Anjo. Pois na série clássica, né, quando a gente descobre que o Eva 5 era uma armadilha e ele vai atacar o Shinji, na série clássica quem pilota esse Eva com o anjo é o Toji, é o amigo dele de escola que se candidata, e ele acaba tendo que matar o amigo dele lá, né, porque ele ativa o Dummy System, etc. Aqui quem pilota é a Asuka, e principalmente na série clássica, esse momento da luta do Nono Anjo é um divisor de águas da série clássica, porque depois dessa cena o Shinji entra nessa espiral de depressão e a série só se torna cada vez pior e pior, mais trágica, mais pesada, mais sombria, mais desesperançosa em todos os níveis. E mesmo quando o Shinji ele passa por esse trauma, ele tenta salvar a Yanami. Tipo, ao invés de ele tentar a gente ter essa queda e essa decadência do Shinji, né, dessa quebra total de psicológico, mesmo ele tentando fugir, ele chega um ponto de ele querer retomar e querer salvar a Yanami, né? Porque chega o décimo anjo e a Mari não dá jeito e é muito forte, ninguém consegue bater com ele. E ele volta e ele, não, eu vou salvar a Yanami a todo custo, eu não vou fugir, eu vou enfrentar e vai ser isso aí mesmo. E ele vai e ele, de novo, né, ele toma essa postura que nós nunca esperaríamos do Shinji, né? Tipo, na série clássica a gente nunca pensaria ele querendo se impor e lutar contra um anjo e tentar salvar alguém dessa forma que ele faz aqui. Então é um outro contraste que eu acho muito bom.
Isso bate com o que o Nick tava falando também, que eles são menos estereótipos, os personagens, mas ao mesmo tempo, nesse segundo filme em boa parte, o Shinji tem essa determinação quase de estereótipo de herói, ao menos de tentar, né? É uma sátira isso, que ele tem tanta ligação com a Rei nesse filme, que ele não quer perdê-la e ele faz todo esse esforço que você falou, mas no final ele se quebra do mesmo jeito, né?
Ah, sim, um outro pequeno detalhe que a gente vai falar mais pra frente, mas que é só pra agregar um pouco, que é a introdução da Mari, né? Tipo, pela primeira vez a gente tem a introdução de uma nova personagem que não tinha na série clássica, né?
É a quarta criança.
É a quarta criança, né? Tanto que no início a gente vê aquela cena dela no protótipo do Eva, ela se encontrando lá com o Shinji. E no fim eu acho que essa é só a diferença, mas aqui ela não tem lá uma grande função, né, por enquanto.
A relevância e o propósito dela para todo o rebuild, eu acredito que tá no último filme, e quando a gente chegar lá, depois de passar pelos filmes, a gente vai bater nesse martelo. Mas, tendo isso em vista, assistindo todos os filmes, é fácil, isso fica até claro, e não é muito difícil chegar nessas conclusões que a gente vai falar mais pra frente. Mas a presença dela pro segundo filme em si é meio gratuita, assim, ela aparece e não...
Sim.
Assim, não que isso seja um problema, mas não ao ponto do rebuild que ela seja importante nesse momento. Ela é justamente a representação de alguém que está chegando de fora, uma nova pessoa, uma nova cara que não viveu entre aspas, tudo que aconteceu em Evangelion, seja nos acontecimentos do rebuild até ali, seja como literalmente em tudo que existia de Evangelion até então, né? E isso faz muito sentido lá pra frente. Mas até então, no segundo e no terceiro filme, ela só está ali mesmo, né?
É, tanto que muita gente considerava ela uma personagem gratuita, né? Até então.
Exato, mas é daquele jeito. Eu não vejo os rebuilds como sendo algo que seja fácil de avaliar dessa forma, assim. O todo e as partes são meio diferentes, assim. Você tem que conseguir enxergar isso, porque também é um trabalho bem pessoal.
É que eu acho que rebuild ele funciona melhor como um filme só, né? Então, todos os filmes se juntando ali e a obra rebuild como um todo.
Como o Ano falou, não é pra ser um filme de entretenimento, né?
Sim, e como a personagem, ela se sente muito apartada dos outros, né? Como os outros personagens todos, eles têm traumas e... Menos nesse filme, né? Mas como eles estão muito distantes e parecem sempre terem muitos problemas para lidar com os outros personagens. Então, ela é muito apartada disso. Tanto que você não tem passado dela, não tem nada, né? Então, é uma coisa que é construída pro próximo filme. Então, no último, na verdade. Como esses filmes, eles são pensados muito em conjunto, né?
E isso que... cai nessa problemática das pessoas, do público não conseguir entender. Talvez agora consigam, se você pegar todos os filmes e assistir de uma vez, mas se você ver as pessoas, o público em geral, falando de cada filme em sua época de lançamento, por exemplo, falando do segundo filme, que era o último que teria saído na época do seu lançamento, ou até do terceiro, elas tinham mais críticas e argumentando que era confuso e etc., do que tendo essa visão do que de fato a obra é.
Eu acho que também tem uma parte interessante do final desse filme, como o impacto, como essa obra toda ela constrói meio que a hipótese se os personagens de Neon Genesis Evangelion, se eles fossem mais estáveis emocionalmente, a obra teria terminado de maneira diferente, né? Então, acho interessante como a obra meio que ela fala enfaticamente que não, né? Então, mesmo se os personagens eles fossem mais cientes de suas emoções, fossem mais estáveis, o fim seria o mesmo, porque não importa o que nenhum desses personagens faça, não importa o que Shinji faça, ele não pode avançar, né? Então, remonta ao nome do filme, né? Que você não pode avançar, né? Que o Shinji ainda tem um longo caminho pra meio que percorrer ainda, antes dele se aceitar totalmente. Então, você meio que mudar artificialmente um pouco o personagem, transformar ele em alguém mais estável, não vai tornar o fim, como ele ainda tem muitos sentimentos reprimidos e muitas coisas pra resolver.
Então a gente tem o terceiro e talvez o mais polêmico filme, né?
Sim.
Que é o You Cannot Redo, Você Não Pode Refazer, que foi já lançado dessa vez em 2012.
Sim.
Em que o filme começa com um time skip, em que os personagens principais não envelheceram por causa da tal maldição do Eva. E que dessa vez o Shinji acorda, ao invés de que naquela sala branca da Nerve, em que ele sempre se pergunta o que está acontecendo, ele acorda em outro lugar e o filme, nesse ponto, é absolutamente diferente de tudo, de fato, né?
Sim, e tanto que justamente este filme foi o mais retalhado pelos fãs na época do seu lançamento. Não teve jeito, tanto que eu até fiz uma pesquisa em relação a ele quando eu fui assistir a primeira vez. E não tem jeito, tipo, muito fã odeia o filme até hoje, considera ele inútil, confuso, gratuito, não só pela mudança estética, porque ao invés de a gente ter essa violência crua, agressiva e visceral que a gente tinha até então, é como se o ano tivesse assumido uma estética quase de blockbuster, é muito mais brilhante, as lutas são mais grandiosas, tem muito mais luzes do que a gente esperaria ter. Mas, acima de tudo, os personagens não são mais os mesmos. Como o próprio título já diz, não podia ser mais apropriado. Não tem mais como voltar atrás. Assim, tipo, todos os personagens que a gente conhecia sumiram de vez. Não tem jeito. Tipo, a Asuka tá totalmente cansada nesse filme. Ela não tem mais saco de ser a tsundere arrogante que a gente espera. Ela tá totalmente destruída. A Misato tá totalmente fria. Ela virou quase que a versão feminina do Gendo, ela não tá ligando pro Shinji.
A Rei foi resetada, né?
Sim, a Rei 2, que a gente conhecia, que a gente se apegou, não existe mais, era literalmente uma boneca. E o Gendo tá pior ainda, sabe? Tipo, como eu falei, tem essa rivalidade da Willy com a Neve. E é muito curioso de como que tudo isso faz com que nós, espectadores, sejamos o Shinji. Porque tal qual o Shinji, a gente não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Tipo, a gente não tem contextualização, a gente não tem flashbacks, não tem nada. A gente é jogado nesse universo, nesse time skip de 14 anos, com tudo que a gente conhecia de cabeça para baixo. E é basicamente a desconstrução da própria franquia. E tanto que é muito engraçado que muita gente exalta o Evangelho por ele ser uma desconstrução, mas quando a franquia decidiu entregar aquilo que ninguém esperaria, todo mundo ficou irritado, porque não é como se as pessoas estivessem idolatrando o Evangelion por ele ter quebrado o clichê, é por ela ter entregado aquilo que elas queriam ver. Sabe, essa ideia, novamente, que eu falei no início, de violência ser igual a ser maduro, de, sabe, ser algo, sabe, de depressão também ser algo mais maduro. E quando o Wano simplesmente jogou isso na nossa cara, e ele apenas deixou isso pro público, muita gente ficou indignado, porque ninguém quis aceitar essa mudança, sabe? Tipo, eles se sentiam meio que até meio que ofendidos em parte, tem mais críticas mesmo. O pessoal fala assim, não, como que é possível a Rei não ser, não ter mais sentimentos? Como que é possível a Asuka não ser mais arrogante? Isso não é os personagens que eu conheço, mas essa é a grande tensão da série.
É, e isso cai no que o Nick falou também, que o Evangelho é mais como a peça como um todo, né? E a partir do momento que você só tem o terceiro filme, e você não para pra pensar sobre que ainda falta um pedaço, que talvez seja o mais importante, todos esses questionamentos começam a ser levantados, né?
Eu acho que esse é um bom momento pra dizer que como Rebuild, ele não é realmente uma obra que você possa substituir a série original ou The End of Evangelion. Como ela é uma série construída realmente pra quem cresceu ou assistiu as séries anteriores, então ela entra meio que no contexto de Evangelion do que foi criado anteriormente, porque ela é muito mais, ela funciona muito mais no contexto do original, como muitas coisas não são explicadas, personagens que aparecem que não são explicados, então ela é muito desconexa, ela não existe, ela quase não funciona como um filme, na verdade, é muito mais uma conversa, tem momentos de ação separados dentro do filme, então nesse momento é meio que Evangelion desprovido da parte enganosa dele, né? Então as pessoas no anterior, no filme anterior, é justamente a parte, sem a parte temática, a parte narrativa, a parte enganosa. Então, esse é um evangelho muito mais didático, né, sobre o que significa evangelho, sobre o que ele tem a dizer, tanto que o próprio Shinji, ele passa o filme todo procurando o robô, querendo entrar no robô, querendo entrar no Eva, e ele descobre justamente que entrar no Eva nunca resolveu nenhum dos problemas dele, ele próprio diz isso, né, porque evangelho nunca foi sobre o Shinji entrar no robô. Então, eu sinto que o filme é justamente muito, ele tem essa raiva meio dentro dela, que eu sinto que é a raiva do próprio Wano, né? Com o público, e existiram tantos memes do Shinji entrar no Eva, o público pensando que isso resolveria alguma coisa, o público se enganando pelo que é Eva, sobre tentando achar significados para coisas que são menos interessantes, né? Tanto que tem uma cena que falam pro Shinji, pare de pensar um pouco na história e apenas cresça, né? Então, que vem justamente no próximo filme, que fecha brilhantemente sobre tudo que o Wano tá dizendo aqui, sobre pense menos na história e cresça um pouco, né? Tanto que o nome do filme é Você Não Pode Refazer, né? Então, você pode rever Evangelho quanto tempo você quiser, mas nada vai mudar, né? Porque só avançando você vai conseguir mudar as coisas, né? Não revendo o Evangelho, como nós vamos ver no próximo filme.
É, e isso conversa muito com o Hidakiano de forma bem íntima, né? Porque, tendo em vista isso, que tudo que vocês já disseram no terceiro filme e o que vai ser do quarto, que a gente ainda vai falar, dá pra perceber que é ele avançando, é ele mudando, já não é o Hidakiano dos anos 2000 ou um pouco antes, que era o Hidakiano que teve a retaliação com o filme The End of Evangelion, ou tão pouco aquele, um pouco anteriormente, que era super depressivo com a série. Ele já está propondo, com o Rebuild, um tratamento a si mesmo de superação àquilo que uma vez ele fez, da forma que uma vez ele pensou. E a forma que ele entrega isso no filme tende a conversar com o público da mesma maneira. Que você precisa ter, como o Nick falou, você precisa dar essa virada de página para conseguir entender isso, né? E enquanto os dois primeiros filmes são muito mais diretos ao ponto, dá para dizer que sim, né, narrativamente falando, como o Nick falou, chega nesse terceiro e simplesmente é o que é, né?
Eu acho que também entra um pouco nas personagens como elas antes elas eram personagens que eram muito mais arquétipos, né? E agora elas são, tipo, Pega Rei, por exemplo. Agora ela é uma boneca, de fato, né? Então, que aceita todos os gostos do Shinji. Ele pode dizer o que ele quiser que ela vai aceitar. Então, acho que ele justamente tira essa parte dela pra o pessoal ver como o que fazia ela diferente era justamente o que o Evangelion tinha a dizer sobre esse tipo de personagem, né? Suas inseguranças e coisas do tipo.
Exato.
É muito um conto de advertência, né? Sobre... uma declaração do ano, de fato, sobre a indústria e como o público que assiste Evangelion precisa, de fato, crescer e superar Evangelion virtualmente.
Tem um personagem também que acho que a gente pode falar um pouco, que é o Kaoru, né? Que ele aparece no final do segundo filme, eu acho que no pós-créditos, né? Que ele meio que salva o Shinji do impacto e vira o que eles passam a chamar de quase terceiro impacto, né? Que ele arremessa a lança lá e ele impede, mas mesmo assim há destruição, mas não é o terceiro impacto em si, né? E aí nesse terceiro filme, ele tá bem diferente, porque ele não faz mais aquele discurso de que a destruição da humanidade é a liberdade para um mundo mais feliz, que existia no personagem antes, né? E agora ele diz coisas bem mais leves, ele é um apoio do Shinji nesse sentido de que, mais uma vez, uma fala para o público e para a franquia de que você deve tentar coisas novas se você quiser viver bem, né?
Sim, e um ponto que também eu quero reforçar que o Nick tinha comentado sobre esse terceiro filme ele soar desconexo, né, tanto da série quanto no que os gibis estavam construindo até então, é a questão de que, justamente, assim, é uma coisa que eu acho interessante, porque... de fato, a gente não tem muita informação nem explicação do que aconteceu, mas eu gosto muito de como que o filme ele consegue manter uma atmosfera genuinamente inquietante, perturbadora durante quase que toda a sua duração. E é uma pena que muita gente meio que não dá crédito por isso. Tipo, de novo, muita gente tinha falado: ai, esse filme é inútil, é gratuito, ai, só tem umas lutinhas qualquer aí, ai, é ruim. Só que quando você para pra pensar, esse terceiro filme, ele é a quebra do desenvolvimento que o Shinji tava tendo no segundo filme, né, no 2.0. E quando ele tem esse choque de que nada mais está igual e de que aconteceu quase o terceiro impacto e com consequência tudo que ele conhecia mudou, o filme ele segue um tom bem... perturbador, tipo, ele é incrivelmente claustrofóbico, você tem muita presença de vermelho por todo local, tipo, todo esse cenário que geralmente costumava ser mais vivo, some, é tudo muito, quase que monocromático, é tudo muito vermelho, a sede mesmo da neve, como eu falei, é meio claustrofóbica, é meio sombria, é muito escura, e até as supostas lutas, né, que elas estão, digamos, mais estilizadas, por assim dizer, ela também traz um certo tom de desespero, tipo, principalmente quando, de novo, né, reforçando o que tinham falado, de que o Shinji entrar no robô não resolve nada, tanto que quando ele entra dessa vez, de fato, não resolve nada, só piora a situação, porque ele tá muito cego de que eu tenho que consertar tudo isso, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que trazer de volta aquilo que eu tinha feito antes, né, eu tenho que compensar o quarto e terceiro impacto, e só que quando pega as lanças, ele cria o quarto impacto. E nisso só aumenta o desespero e é a ruptura completa do personagem, né? Depois disso, o Kaoru se sacrifica por ele, mas não vem sem preço, né? Ele fica completamente quebrado, enlouquecido e, enfim.
Uma curiosidade que acho que vale a pena falar agora, que você mencionou a estética, é que como dá pra perceber na saga dos Rebuilds, e principalmente até no terceiro e no quarto filme, e que tem muito esse vermelho, muito uma estética quase que propícia aos filmes em si, a gente pode perceber que toda a estética e coloração é muito diferente do que a gente costumava ver na série do Neo Genesis e no filme do The End, né? Porque teve uma mudança aí de tecnologia e de temática do que estava sendo proposto, mas tem uma curiosidade que um dos color design que fazia parte justamente da série e do filme do The End of Evangelion, ele não trabalha no C-Builds, então ao mesmo tempo que pode ser sim essa diferença visual, estética na coloração, que não remete muito aos antigos, né, aos primeiros, pode ser algo temático, mas ao mesmo tempo foi por uma mudança estrutural na produção também, que o color design era o Harumi Takaboshi, que não era só o color design de Evangelion série e do filme The End of Evangelion, mas era de praticamente tudo da Gainax ali nos anos 90, até Gurren Lagann, Karekane, etc. E aí ele não marca presença nos filmes. Assim, enfim, eu não sei porque que ele não participa, né? Se ele saiu, enfim, mas que ao mesmo tempo que é uma mudança do paradigma de produção, é uma mudança temática também, né? Quem assume o color design é o Kikuchi, que vale dizer, ele trabalha no color design, na estética de cores de My Hero Academia, por exemplo.
É uma coisa interessante, e justamente como é difícil dizer se exatamente era algo com uma mudança de equipe do color design ou realmente uma escolha do ano, né? E como o ano é o tipo de autor muito autoral, então ele pensa as coisas de uma determinada maneira e é um pouco difícil saber o quanto das escolhas estéticas, né, é acidentais e quanto são propositais, né?
Exato.
Tanto que o último filme, o documentário, é interessante ver como é realmente uma luta para ele encontrar perfeitamente aquilo que ele tá buscando.
É, como ele é perfeccionista nesse sentido, né? Ele quer entregar aquilo que ele tem em mente, mesmo que seja difícil a aplicabilidade disso numa produção, tecnicamente falando. Mas esse documentário da NHK sobre algumas partes do processo de produção mostra como ele é, no bom sentido, teimoso, né? Que ele quer que o que ele imagina seja proposto, por mais difícil que seja recriar storyboard e essa estética que ele busca.
Sim, e tanto que eu acredito, né, que o 3.0, ele é uma prova desse perfeccionismo, pois mesmo que em questão de texto não tenha muita explicação e ele soe novamente algo um tanto perdido, ele consegue ser uma grande experiência visual, e eu gosto muito de como todo filme ele consegue transmitir isso não só através da estética e da coloração, mas até dos enquadramentos, né? Tipo, você percebe que, de novo, vários planos que o Anno cria para esse 3.33, de novo é algo muito opressivo, é muito claustrofóbico. Tipo, eu gosto muito de como você tem várias cenas do... quando o X tá na neve, você tem essa câmera no topo, né? Com ele meio que olhando ele pra baixo, muito longe, muito distante. Ou esses planos mostrando o quão inútil, né? O quão inferior ele é a tudo aquilo, o quanto que ele não é mais importante para aqueles personagens ali. E é bem bom, assim. Tipo, tem várias cenas que são bastante... pesadas, são inquietantes, sabe? Tipo, até mesmo a cena quando o Fuyutsuki revela pra ele a grande verdade e ele tem aquele surto e você tem aquelas vinhetas misturando, é algo bem psicodélico e meio delirante. E é muito bom, assim, tipo, é um grande exercício. Então, eu creio que esse pra mim é o grande mérito do 3.0, não só pelo fato do Anno ter assumido um grande risco de ter feito isso, porque ele sabia que ele não ia ser lá um filme muito bem aceito pelos fãs mais conservadores, por assim dizer, mas por ele conseguir manter essa atmosfera inquietante e angustiante e até um tanto, né, meio desorientadora do início ao fim. E eu acho ele um filme bem bom, mesmo que tem várias pessoas que não aceitem ele, mas eu gosto muito dele.
Sobre a parte visual, ainda tem umas coisas interessantes, né, da filosofia do Anno. Ele é um diretor muito mais baseado em coisa estática do que movimento, como alguém como Miyazaki, né? Como ele fala no próprio documentário, ele pensa que como animação, muito mais uma questão da cena estática e como você a coloca, como você pensa em composição, né? Eu acho interessante como esse filme, ele traz muito isso, que é elevado pro próximo, que é uma conquista visual inacreditável, mas isso é interessante porque esse filme justamente traz muitas cenas dos filmes anteriores, e ele compõe isso de maneira muito interessante, porque ele não faz só o fanservice, como ele desmancha o fanservice e vira de ponta cabeça, né? Então ele pega cenas que anteriormente diziam determinada coisa e ele inverte ela para dizer justamente o oposto e meio que se comunicar com as séries anteriores. Então, a parte visual desse filme é muito interessante e foi muito bem pensada. E o Anno é esse tipo de autor, né, que pensa muito dessa parte e como o todo que ele tá querendo contar, como cada peça visual conta uma história.
É, e tem ainda algumas referências que o Anno coloca visualmente no Sebiuris, principalmente no quarto filme, né, mas no terceiro já dá pra perceber, por exemplo, a Misato, depois desse time skip, que ela fica com uma aparência lá, o Juzuo Kita, que é o capitão do Space Battleship Yamato, né, que ele usa aquele, não é um capacete, né, mas ele usa aquele negócio na cabeça e a Misato igualmente, né? E o Yamato é uma... Se eu não me engano, o Ano já disse que é o anime favorito dele. E é claramente uma inspiração, e isso até passa batido no terceiro filme, mas no quarto eu acho que fica ainda mais claro as referências a Tokusatsu, muito claro no final, e a própria Space Battleship Yamato, que grande parte do filme é sobre batalhas a lá Yamato mesmo.
Eu acho que ainda vale dizer também que é importante realmente como esse filme ele funciona muito melhor quando pessoas que cresceram com o Evangelion, e esse é um desses pontos mais culminantes, como não tá só reforçando a mensagem do Evangelion anterior. Então, esse filme fica muito claro como essa é uma mensagem declarada justamente para quem esteve assistindo o Evangelion, né? Então, tem muitas referências, como você falou, tem cenas do The End of Evangelion, o personagem embaixo da escada, a cena no quarto da Rei, tem várias referências a isso, porque justamente esse filme ele não vai funcionar para quem não tiver visto a série anterior, porque ele muitas vezes não existe contexto para as coisas que estão acontecendo, são apenas cenas que evocam momentos anteriores. Então é muito importante ver a série anterior, e ele pega a série anterior, só que ele tira um pouco do melodrama de ficção, né? Então, como já falamos, o próprio Shinji está obcecado pela coisa da ficção científica dele, os personagens falando que ele deve parar de pensar tanto na história. Acho uma coisa interessante como o gravador do Shinji, né, que volta no próximo filme, que é uma coisa clássica de Evangelion, justamente uma coisa que é muito enfatizada na primeira série. E ele está quebrado, né, aquele gravador. E quando é consertado, o Shinji ele não gosta, porque ele queria o antigo. E é justamente sobre isso que esse Evangelho principalmente está falando, sobre talvez você não possa refazer as coisas, né? Talvez elas estejam quebradas e tudo que você pode é conseguir algo novo, né? Então, tudo que você pode avançar um pouco, né? Talvez é o que o Ano estava tanto tentando dizer sobre essa série que nós vamos ver no próximo filme.
No final do terceiro filme, então, o Shinji, que já tinha perdido a Yanami, ele impede agora o Kaoru, que no terceiro filme estava sendo praticamente o único ponto de conforto e apoio que ele tinha. E a partir do momento que ele perde o Kaoru, ele quebra mais uma vez de maneira ainda pior.
E só para agregar isso que o Nick tinha falado sobre o gravador, e é bem interessante perceber que justamente aquilo que era o ponto de apoio na série clássica não serve mais aqui no 3.0, né? Porque o gravador era sempre esse ponto de conforto para ele tentar lidar com os problemas. Não adianta, né? Tanto que ele quebra porque escutar as músicas não adianta mais. E o Kaoru, que também era o grande ponto de apoio que ele tinha desde a série clássica, né? Que a gente considerava ao menos ser, também não existe mais. Não adianta, porque ele tenta ser esse conforto, só que é isso que desencadeia ele a criar o quarto impacto, e ele tem que ser destruído de qualquer forma. Então, realmente, né, como vocês falaram, não tem como você tentar se apegar a coisas antigas, e a única opção é tentar conseguir algo novo. E nisso nós chegamos ao último filme.
Eu gosto muito, como o Ender estava falando, sobre como a reação dos fãs ela foi muito de revolta. Eu acho que hoje em dia, pelo que eu vejo, os fãs eles gostam muito mais desse filme do que quando ele estreou, né? Mas eu gosto como ele justamente é um filme que pega a raiva dos fãs e bebe dela, né? Então, é justamente o Ano, ele não querendo entregar apenas o que o público quer, né? É meio que o Evangelion transmutado do que o original queria dizer pra argumentar contra os fãs que talvez não tenham entendido tão bem, né? Então, pega o final da Asuka, ela tá incrivelmente falando que o Shinji é apenas um idiota, e você pode ver que talvez aquilo possa ser o próprio Ano transmutado na Asuka, né? Então, como isso é destinado a um público que cresceu com o Evangelion. Ela fala como ele é um idiota, ele é um pirralho, ele tá além da imbecilidade, ele é uma criança ainda, né? Então, meio que o Ano falando sobre a própria indústria, que talvez não tenha entendido, e essa revolta dele de se sentir estagnado depois de tantos anos. E eu acho que isso é uma virada brilhante pro próximo filme.
E é muito interessante como esse filme ele também soa uma crítica à indústria, justamente por ele brincar com aquilo que as pessoas esperam. Porque é muito engraçado de pensar que muitas obras que são consideradas desconstruções hoje em dia, o próprio Evangelion, Madoka e outras, as pessoas geralmente costumam apreciar porque na mente deles eles falam que eles são únicos, eles entregaram aquilo que ninguém esperaria, ele é anti-clichê, né? Aquela mensagem de não seguir o conceito chato, eles terem algo diferente e adulto. Só que, ironicamente, quando como você tinha falado anteriormente, né? Quando o autor decide entregar qualquer coisa que vá de encontro com a expectativa do público, eles se sentem pessoalmente ofendidos, porque no fim das contas ninguém quer algo novo de fato. As pessoas só querem aquilo que elas esperam conseguir, e isso pode ser a violência, pode ser sexo ou depressão, ou qualquer outra coisa que dê a impressão que é algo mais adulto ou diferente do normal, mas no fim ele só se torna uma tendência e perde todo o peso e perde todo o significado e acaba sendo algo sem valor algum. E é realmente uma crítica bem perspicaz que eu acho interessante esse 3.0, que realmente mostra a hipocrisia por trás da reação dos fãs, né? Que eles pedem coisas novas, fora do clichê, mas quando eles conseguem, eles rejeitam, porque não é aquilo que eles querem ver.
Eu acho interessante isso porque o público ele é muito mimado, né? Então, eu acho que justamente é um dos motivos que trouxe o Ono a Rebuild, a refazer Evangelion, justamente esse sentimento dele com o público que tá simplesmente em busca de personagens que possam ser refúgios pra ele, né? E mundos de fantasia que eles possam se refugiar. E uma parte da raiva do Ono é justamente porque ele pensou que ele tinha justamente criticado isso, mas quando o próprio público dele esse tipo, aceita esse tipo de coisa, ele tava tanto criticando, eu acho que isso ressurge essa revolta nele e traz ele pra refazer Rebuilding. E esse final da Asuka gritando com o Shinji é muito desse Ano gritando com esse público que parece que não cresce, né? Que no fim resulta, na verdade, da Asuka levando o Shinji pela mão e traz como o Ono, na verdade, é alguém bastante otimista e que ainda acredita no público que talvez possa superar e entender que não é só o que ele quer, né?
E depois do Shinji quebrar ainda mais, então a gente chega no quarto filme. O quarto filme é intitulado Evangelion 3.0 mais 1.0, Thrice Upon a Time, que seria algo como pela terceira vez, ou em três vezes, mas que no Brasil recebeu o título A Esperança, se eu não me engano, que é bem propício para o que ele representa, e que eu acho que a gente poderia, assim, tem muita coisa para tirar desse filme. E como eu tinha comentado antes, eu enxergo, não sei vocês, mas a gente pode ver como que a gente pode debater isso, que é em três atos, em que o primeiro é a vila, o começo e a vila. O segundo é mais a performance de batalha mesmo das naves, mas enfim. E o terceiro é a partir do momento que o Gendo e o Shinji, tudo que acontece depois, que já mescla com as conclusões, com a temática e etc.
Sim.
A gente começa com esse primeiro ato, né, que é simplesmente maravilhoso e é simplesmente um contraste absurdo com tudo que vinha acontecendo em toda a franquia, tudo que existia de Evangelion até então. Que é basicamente mostrar esses personagens ferrados que a gente conhece sobre uma perspectiva pacata, que quase não tem cara de Evangelion. É os personagens de Evangelion que a gente conhece, que a gente tem essa carga justamente não só pelos filmes anteriores, mas por tudo que a gente conhece sobre eles e viu sobre eles dentro de um contexto agradável que grita esperança para todos os lados com seus elementos, né?
E tanto que, como você falou, é muito interessante ver esses personagens quebrados nesse contexto muito mundano e cotidiano, pois eles têm que se adaptar em um mundo no qual eles não são mais o grande ponto importante, né? Tipo, eles não podem mais pilotar o Eva, não tem mais o que eles possam fazer, e a única coisa que resta é tentar achar um novo propósito. Então, o Shinji, ele, como falei, ele ainda tenta ele se exilar de tudo, ele tenta se afastar disso tudo, porque ele, na mente dele ele não acha que é possível ter uma reconciliação, que caso ele se aproxime ele vai ser ferido ou ferir os outros, mas ainda assim é muito bom de pensar que durante o processo tem o surto da Asuka, né, que ele fica, tem que comer, ele força e fala, não, você vai comer porque eu não vou te permitir você morrer de uma forma tão egoísta, né, você tem que superar porque você não é o único que tá sofrendo aqui, você tem que sobreviver.
E é o Ono gritando de novo com o público, como ele falou, né. Sim, é o ápice desse exemplo.
Sim, mas eu acho que o grande ponto e o brilho desse primeiro ato pra mim é a Ayanami, porque, novamente, não é a Ayanami que a gente conhecia, ela era uma boneca, mas ainda assim ela consegue descobrir os sentimentos dela e finalmente se conciliar e até mesmo descobrir a dor que é você ser aquilo. Tanto que eu acho que um dos momentos mais tocantes é justamente, né, quando ela tá interagindo, né, com a, enfim, aquela que eu me esqueci, né, a esposa do Toji, e ela até fala, né, ela chora, ah, nossa, isso é solidão, né, porque, novamente, assim, pra Rei, isso era algo fora de cogitação, ela não sabia nada, né, tipo, essa questão de receber ordens, e eu creio que a Ayanami, ela mostra esse primeiro indício de que você pode se redimir de alguma forma, mesmo que você acredite que você chegou em um ponto sem rumo, de que não tem como, de que você está bem sozinho, de que é só você seguir ordens e tá tudo bem, existe uma forma de você interagir com os outros, sabe, de você poder apreciar a beleza de outros sentimentos, de você ser aceito por outras pessoas, que não seja, enfim, né, você mesmo. Então é bem legal, é muito bom. É bem lento, né, como você comentou. O ritmo, né, o pacing.
É, mais ou menos uma hora, né? Quase uma hora.
Pois é.
Só nesse trecho e mais ou menos uma meia hora sem o Shinji falar nada. Acho que até mais de meia hora.
Pois é, mas é algo muito significativo e tem um peso muito simbólico. Os diálogos são incríveis. A parte, né, o filho... Né, quando eles mostram, né, o filho do Kaji e da Misato, pra mim também tem um valor muito simbólico para os personagens, eu gosto muito.
Eu gosto como tudo é simbólico e vai desde a primeira cena que eles chegam na vila, que aparece a mulher grávida, aí aparece uma gata prenha, o contato familiar, de repente aparecem crianças e animais, cachorros, e vai dando uma atmosfera que a gente nunca viu e que principalmente esses personagens no contexto que estão inseridos nunca viram, né? E aí eu vejo que o trabalho de personagem da Areia aqui, ele é incrível, principalmente porque ela basicamente aprende a ser uma ser humano, ela aprende a ser uma pessoa. Não é à toa que ela, em boa parte desse arco dela, ela está junto com uma bebê, né, que é a filha que você falou, porque é quase um simbolismo que o bebê vai aprendendo a interagir, a enxergar os sentimentos das outras pessoas. E é mais ou menos o mesmo trabalho que tem com a Rei, né? Ela vai aprendendo sobre o trabalho manual, naquela cena em que ela tá ajudando, aquele trabalho coletivo, né, na colheita. Ela vai aprendendo a como interagir, que ela precisa ter um nome. Então fica sempre esse trabalho dela aprendendo a ser uma pessoa, aprendendo a ser um ser humano quase que do zero. E paralelamente a esse bebê que tá sempre com ela, né? É quase como se os dois fossem iguais, assim. Que eles vão aprendendo aos poucos com o convívio com o próximo.
Sim, e só um ponto também para agregar esse assunto, né? Quando você tinha comentado de que esse primeiro ato é diferente de tudo que a gente viu de Evangelion, é justamente o fato de esse primeiro ato inteiro não ser trágico, né? Porque a gente sempre imaginava que, poxa, terceiro impacto, né? E tanto que é só você perceber justamente o contraste com o terceiro filme, porque quando a gente teve o quase terceiro impacto, a gente teve o terceiro filme que é muito pesado, muito opressivo, muito desconfortável. Só que mesmo após o quase quarto impacto, a gente tem esse tom muito mais esperançoso, mais relaxante, contemplativo, empático, né, principalmente, que a gente não tinha visto em nenhum momento do terceiro filme.
É uma quebra de expectativa total, né?
É não só uma quebra de expectativa, mas também é algo que soa até um tanto inspirador, né? Quando a gente descobre o estilo da vila, né? O Kenzo que apresentando tudo pro Shinji, ele soa como algo muito inspirador, né? De que mesmo com o quarto impacto ativo, né? E o LCL dominando quase tudo, ainda tem esperança, sabe? Ainda tem momentos em que você pode lutar, em que você pode, de alguma maneira, tentar sobreviver tornar alguém melhor do que você foi.
É, que já é o diálogo do filme, né? Desde o início.
E não é só algo muito simbólico, mas é até quase poético, sabe? Tipo, não tem, de novo, assim, não tem muita frase de efeito, sabe? É tudo através de sutilezas, detalhes e gestos, né? Como a questão da colheita com a Ayanami, que faz o primeiro ato ser simplesmente incrível e até em parte comovente, né? Então é muito bom, assim, é incrível.
Eu acho que volta também interessante esse começo, como novamente Evangelion falando com quem cresceu com Evangelion, né? Então, remonta justamente os primeiros episódios de Evangelion, foram cortados do primeiro filme, o episódio 4, 5, quando o Shinji foge de casa. E justamente quem ajuda ele é o Kensuke, e remonta justamente tudo aquilo, só que dessa vez não tão focado na experiência da depressão do Shinji. Dessa vez muito mais focado no mundo em volta dele, e como tudo é muito mais colorido, o ambiente é muito mais acolhedor, porque dessa vez a obra ela não tá tão dentro do Shinji, né? Porque justamente a obra já fez isso, não tem sentido ela fazer isso de novo. E é justamente sobre o que esse filme vai apontar, né? Dessa vez, a obra ela não tá tão na cabeça do Shinji e muito mais abraçando o Shinji de várias maneiras, né? Uma depressão do Shinji, ela é muito mais aceita pelos outros e não tentam forçar ele a subir em cima disso. E fica muito mais claro como meio óbvio que o Shinji ia acontecer aquilo com o Shinji quando você faz aquilo com uma criança. E é uma experiência, uma maneira como eles retratam, é muito angustiante, só que ainda contrastando com um ambiente muito acolhedor, né?
É interessante notar todo o aspecto de produção mesmo nessa parte, porque fazendo também um contraste visual, são várias composições bem mais harmônicas de natureza, de uma vila, dando muito mais um conforto e humanização aos cenários que a gente estava acostumado de céu com várias coisas voando e se destroçando, o mecânico, o vermelho que é usado em excesso, né? Não sei se vem ao caso, mas eu vi muita gente comparar as composições do Estúdio Ghibli nesses momentos, né? Cenários e natureza muito mais aflorados para dar esse contato e trabalhar junto desse psicológico dos personagens, né?
Sim, porque desde sempre a ambientação de Evangelion era para ser um mundo distópico, né? Algo destruído e devastado, que nada mais cresce, né? O mar se tornou vermelho e não tem mais vida. Mas nesse primeiro ato, pela primeira vez a gente percebe um cenário genuinamente belo em Evangelion, mesmo em um mundo totalmente devastado, né? Tanto que essa comparação com o Ghibli não é totalmente descabida, né? Porque é muito curativo em parte, sabe? É muito belo, é deslumbrante, né? Tipo a cena do rio, né? Da floresta, sabe? É tudo muito belo.
Essa cena em particular eu me tocou bastante. Depois que o Shinji pega o gravador de volta, ele retorna, ele passa a ter falas, ele passa a ajudar na aldeia. Tem algumas composições, algumas cenas que ele vai para a natureza ajudar lá, né? Ele tá ajudando ali e começa a tocar algumas trilhas quase que a Eurocamp, assim, sabe? De contemplação da natureza, de você estar aproveitando o que existe de bonito lá fora, apesar de todos os problemas.
Pois é, trilhas mais meditativas, ambientes, né? Ao contrário dessas trilhas com baterias, né? Industriais, ou as trilhas épicas e apoteóticas, né? Dos filmes anteriores. Tanto que até mesmo a analogia, né, que eu adoro aqui, tem, né, quando você tem aquele mecanismo que afasta o LCL e o Kensuke fala assim, mesmo que isso seja um faz-tudo, ele não faz tudo, né, porque se ele quebrar a gente morre, então a gente precisa se unir para sobreviver. Então ele mostra muito esse senso de união e de acolhimento que a gente não tinha visto.
É, o trabalho comunitário também, né?
É que, especialmente de novo, se pensar que Evangelion sempre foi algo muito sobre solidão e se afastar e não conseguir se comunicar com o próximo, né? Esse conflito de se isolar cada vez mais em uma concha, e aqui é totalmente o oposto.
Mais ou menos, que o Evangelho, ele meio que sempre foi justamente sobre se conectar, só que muito, assim, embanhado da sensação do Shinji de alienação, né? De viver no mundo opressor. Enquanto nessa parte ele tá muito mais focado em justamente fazer esse crescimento dele e ter esse ambiente que seja propício pra ele sentir que vale a pena, né? Tanto que eu gosto muito como é uma cena que o Shinji já reviveu, só que muda o contexto dela. Então, monta muito o que o Anno sempre diz que Evangelho é uma história sobre um protagonista que enfrenta a mesma situação muitas vezes e sempre se recompõe com determinação, né? Então, acho interessante isso, porque um momento que já foi vivido várias vezes, só que dessa vez com uma capa nova, uma roupa nova, né? Uma roupa que nós nunca vimos. Então, eu sinto que ele tem esse frescor e que são personagens em contextos que nós nunca vimos antes, né?
E é isso que é o que torna tudo interessante e até magnífico em sua execução, né?
Pois é.
E aí a gente já pode sair e começar a falar do segundo ato, que já parte pro confronto da Nerve contra os rebeldes da Willy, e que aí é a execução assim de nível de produção, mostrando mais batalhas do que qualquer coisa até, e que cai lá no que eu tinha falado das referências, das batalhas em nave, entre os personagens nesse momento que começa a entrar de novo todas as questões cultistas e pseudocientíficas que sempre existiu em Evangelion, e é um show, né, a parte, esse momento.
Sim, e tanto que eu acho que esse segundo ato, ele serve mais como uma transição, né? Tipo, ele é o momento em que a gente sai desse clima mais bucólico para o que viria a ser o terceiro ato, né? E eu acho que ele serve muito bem como esse ponto de transição. E é muito interessante perceber que, como você falou, até as batalhas, né, que a gente deveria novamente estar acostumado, é totalmente diferente, né? Porque, de fato, você tem, né, como eu falei, o ponto não é mais o Zever, mas sim é a forma como as naves se movimentam e como elas vão reagir. E até muito bom o simbolismo que tem quando eles afundam no LCL, eles falam que tem um monte de Eva infinito, e aquilo é só como se fosse algo meio que banal e não tem mais valor na luta, é como se fosse um presídio. E é muito bom, e ao mesmo tempo ele também demonstra não só a transição pro terceiro ato, mas também do desenvolvimento do Shinji, né? Porque quando ele entra na Willy, ninguém confia nele, ele ainda não tá totalmente 100%, ele ainda não tá totalmente confiante, ele ainda tá preso naquela cela.
Mas tem a Mari que tenta ajudá-lo nesse momento, né?
Pois é, e não só a Mari, mas também tem a visita da Asuka, que é muito mais simbólico, né? Que eu acho que é muito bom quando ela chega e fala assim, ah, e agora, você descobriu porque eu quis te bater, né, naquela cena lá do 3.0? E ele fala, né, sim, porque eu não consegui escolher, né? Quando ela fala, né, quando aquele acidente lá do 2.0, né, dela, né, dele esmagar o plug entry, ela fala, né, eu não tive a coragem de te matar, nem de te salvar, eu te joguei nisso. Então, a culpa foi minha por eu não ter assumido a responsabilidade por um ato meu. E aí até fala, né, ah, nossa, você cresceu mesmo mais do que eu pensei, aí eu vou embora. E é bem interessante, assim, tipo, novamente, né, ela é algo mais megalomaníaco, mais agitado, mas ainda assim ele consegue ter função e elementos muito chaves para a composição dos personagens.
Meio que esse filme, ele já começa a mostrar que ele tá voltando mais do que quer o Evangelion, né? Então, um começo meio introspectivo, aí você parte mais pra parte de ação, depois vai pra uma coisa mais The End of Evangelion. E como esse Shinji, ele não é realmente muito o Shinji do segundo filme. É um Shinji confiante, teoricamente, um Shinji herói. É muito mais o Shinji original, agora com um pouco de tolerância em dor. Então você percebe que ele não tá confiante, não é que ele está confiante, mas ele tá um pouco mais maduro e aceitando. É, tanto que o pai dele fala depois na... O Gendo fala depois com ele. É uma das melhores partes do filme, que é sensacional, da conversa dos dois. De como ele começou a aceitar meio que a vontade dos outros, né? Ele depois fala que ele pode aguentar a dor um pouco. Essa segunda parte, quando tem essa conversa, já começa esse Shinji que tá um pouco mais maduro, né?
Sim, e eu acho que talvez o grande ponto é justamente a autoconsciência que o Shinji adquire, né? Porque, novamente, ele não tá tão confiante quando é 2.0, mas ao contrário da série original, ele tem muito mais autoconsciência do que ele é e das atitudes que ele toma. Porque se tem um ponto que eu acho que fazia Evangelho ser tão trágico, era justamente o fato do Shinji não querer assumir responsabilidade nenhuma, né? Você sempre tinha, não, a culpa é do meu pai, a culpa é do anjo, a culpa é de qualquer outra pessoa que não seja o mesmo. E isso só piorava cada vez mais, né? Era um ciclo interminável de querer nunca enfrentar o problema de fato e, obviamente, ele nunca assumir. Mas aqui ele demonstra querer se enfrentar e tá disposto a sofrer qualquer consequência por isso, boa ou ruim.
É porque a parte da virada do Shinji é justamente ele aceitar as partes dolorosas sobre se viver, né? Então, a parte você já começa a perceber ele aceitando problemas e aceitando a dor que é cometer erros e coisas do tipo. Então, esse Shinji, ele, você já começa a perceber que ele é um Shinji e agora começou a se conciliar com a dor de viver, né? Então, eu acho que é um Shinji muito bom. É um Shinji muito bem pensado. Eu acho que um dos grandes pontos do ano, ele é um autor muito inteligente. Ele é alguém que realmente pensa a fundo sobre cada passo. Então, se você vê o documentário, você vê como ele refez todo o roteiro depois, quando estava na parte final, como ele repensou muita coisa. E eu acredito que uma das grandes dificuldades foi justamente como fazer um Shinji que cresceu sem parecer artificial ou escapista do público, né? Então, Eu sinto que esse Shinji é um Shinji muito bem pensado e como o Anno espelha o autor inteligente que o Anno é.
A gente começa a partir pro terceiro ato, que é o mais psicológico
e psicodélico.
É que ele volta a trechos do The End of Evangelion e da série do New Genesis, enquanto um palco é criado psicológico para ter o desfecho ou tratamento psiquiátrico, entre aspas, dos personagens, né?
Nisso, a gente tem a introdução pro terceiro arco, que é justamente quando eles descobrem, né, que o Gendo e o Fuyutsuki, eles conseguiram executar o plano com maestria, eles iriam conseguir criar um novo impacto de forma artificial, né, usando até mesmo a Asuka como ferramenta para ser um anjo, com o que aconteceu no 2.0.
O Gendo, ele adquire a chave do Nabucodonosor, seja lá o que for isso, no segundo filme, né, com o Kaiji que passa pra ele, e é a partir disso, ele transcende a humanidade, ele perde a sua humanidade, e aí o foco dele é matar os deuses, segundo ele próprio, né, e aí ele usa essa chave de Nabucodonosor nele mesmo, e ele se transforma naquilo que a gente vê.
Sim, e tanto que logo em seguida a gente tem finalmente o confronto, né? O Shinji, ele encontra o pai e ele finalmente fala que vai pilotar o Eva. Tanto que tem várias pessoas da Willy que querem impedir ele, né? Fala assim, não, você não pode entrar no Eva de novo. Tudo que você fez só deu problema, né? Você ferrou a nossa vida. E tanto que é muito bom, porque nesse momento a Misato, ela volta a ser o que ela era, né? Tipo, essa personagem esperançosa e que tentava apoiar e mostrar esperança no Shinji, né? Ela retorna, ela salva ele ser baleado e dá permissão pra ele poder enfrentar o pai dele sozinho. E nisso temos a chave pro grande, né? O palco preparado para o grande, né? E o ato final, que é a luta, né? A luta, entre aspas, do Gendo e do Shinji, que é incrível, né?
Eles revisitam vários cenários conhecidos da toda a saga, que são meio que reconstruídos digitalmente no psicológico deles, que é algo meio Gridman, né? Mas que, na verdade, é meio Evangelion por si só, em primeiro lugar. E a partir daí, eles começam a se confrontar, assim, tentar se entender melhor, enquanto isso é representado pelas duas unidades do Eva batalhando entre si, né?
Acho interessante, um pouco antes dessa parte, como antes do Shinji entrar, justamente tem aquele confronto sobre a responsabilidade do Shinji em o quanto foi culpa dele do que aconteceu do terceiro impacto e tentando matar ele, né, os personagens, e como...
Ah, é verdade.
Como foi interessante, como a Misato falou justamente sobre ele nos salvou, né? Então tem muito desse ponto sobre o Shinji finalmente ter algum reconhecimento e se sentir validado de alguma forma, né? Eu acho interessante como isso vem justamente num ponto que ele não precisa tanto disso, ele já cresceu o suficiente.
A Misato fica meio insegura em voltar com essa crença, com esse sentimento que ela tinha pelo Shinji de motivação, né? Mas no fim ela cede pra ele.
É que fala sobre o filho dela também, é uma parte muito bonita.
Sim, e um outro ponto que eu acho muito bom, como o Gabs falou, que nesse terceiro ato, né, da luta do Gendo e do Shinji, né, ele virar algo meio Gridman, é bem louco perceber que toda essa luta, ela é muito metalinguística, né? Tipo, é realmente algo que só quem assistiu Evangelion vai conseguir meio que pegar, porque é algo muito meta. E é muito engraçado como é o Anno fazendo comentários sobre a própria obra no filme. E o tanto que o simbolismo, né, da luta deles quebrando o cenário, né, e mostrando toda a ambientação lá do que seria o estúdio, é algo bem bacana.
Tem aquele trecho da batalha deles na cidade, que é basicamente uma maquete de Tokusatsu, né, em que eles estão lutando, e que eu acredito que muita gente que não tem essa visão do que o Evangelho está tentando mostrar vai achar que é um CGI mal feito das casas, dos edifícios. É literalmente como se fossem bloquinhos caindo no chão, né, não é? Enfim, e eles vão lutando nesses cenários, e até aparece o Shinji alguma hora, ele bate na parede, né, como se fosse um cenário de gravação ou uma maquete, em que ele puxa o pano, que seria o céu, e fica muito claro essas referências e esses diálogos que o Anno tá fazendo pro público enquanto os dois personagens tentam se resolver, né?
Sim, e tudo isso também eu acho que é muito bom que, enquanto eles estão lutando, né, você tem a recriação da icônica cena, né, do End of Evangelion, né, o terceiro impacto lá do End of Evangelion. Só que aqui, por uma visão bem tosca, tipo, eu não sei se foi algo proposital ou não, talvez tenha sido, eu não sei, mas é muito engraçado como a cena, ela parece propositalmente tosca, assim, tipo, ela tem esse CGI muito destoante. E ao invés de você ter as luzes, né, que a gente tinha no End of Evangelion, que era algo muito épico, grandioso e maior do que a vida, aqui é tipo os manequins sem cabeça andando, sabe? O que também pode ser também o simbolismo de pensar que a humanidade, que antes era meio que essas luzes, aqui só vê tipo, mais uns manequins sem cabeça. E é bem louco, assim, tipo, e é provavelmente, eu acho que um dos momentos mais psicodélicos da série. Mas o ponto-chave, né, quanto que depois dele destruir essa maquete, né, esse argumento tokusatsu, o Gendo, ele fala, né, que a única forma de resolver isso não é com violência, né, se ele quisesse derrotar o pai dele, o X teria que usar uma outra forma, e finalmente nós chegamos no grande, né, grande clímax do filme inteiro, que é a conversa, né, real, né, quando finalmente o Shinji entra na mente do Gendo e a gente tem, né, vários desfechos aí muito...
Isso lembra o Evangelho Antigo, né, que são cortes, literalmente cortes na tela em que o anime anuncia que a partir daquele momento ele vai começar a fazer um trabalho de desfecho psicológico em cada personagem e é mais ou menos essa mesma estrutura se repete aqui, apesar de ser diferente, e a gente tem o Gendo sendo conclusivo nos seus pensamentos agora, né, em que ele fala sobre o passado dele, sobre o medo da solidão depois de perder a única pessoa que fez ele abrir mais o espaço na sua vida e que ele nunca foi capaz de enxergar a mulher dele, que ele perdeu, que ele sempre tentou reencontrar no filho, né, e aí por isso ele achou que manter o Shinji longe dele seria melhor e fazer esse sacrifício egoísta pelo desejo de tê-la de volta, é tudo que ele precisava, porque basicamente é o mesmo ponto sobre a solidão e sobre como ele correu atrás da única forma que ele enxergava de encarar a realidade, né?
Sim, e dando, né, continuidade, é muito bom perceber que quando a gente chega, né, nessa parte da obra, o quanto que a gente tem várias e várias sequências, né, de direção muito incríveis, uma melhor que a outra, né? E o pontapé inicial é quando finalmente o Shinji ele decide confrontar, né? É muito bom quando o Shinji está avançando com o gravador e tem o campo AT, né? O Jugendo ele cria esse campo e ele atravessa, né? Fala assim, aqui, ó, eu esqueci de entregar. E ele fala, né? Eu tô com medo do Shinji, né? Tipo, ele, eu sei, eu tô um deus e eu tô com medo ao ponto de ter que erguer esse campo. E nisso a gente tem, né? Eles cortam para um ponto mais psicológico. Ele tem a famosa série, né? Tipo, essa muito icônica desde a série clássica, né? Quando o Shinji, cada vez que o Shinji tinha um trauma, né? A gente tinha ele isolado nesse vagão de trem, com essa fotografia alaranjada, né? Com o pôr do sol, enfrentando os próprios pensamentos. Só que aqui a gente tem o Gendo. E principalmente a gente tem a revelação chave de que o Gendo, ele seria, na teoria, a mesma coisa que o Shinji foi.
Exato.
Tanto que é uma parte que quando eles invertem, eles fazem de propósito, eles colocam o Shinji, só que com óculos, né? O Gendo fica literalmente com a mesma aparência, né? Só que com óculos. E nisso ele começa a desabafar e perceber que ele tinha os mesmos métodos que o Shinji tinha, né? A questão de querer ouvir o gravador e, enfim, isso significa, né, tipo, vários paralelos com o que o Shinji era, né, tipo, a questão dele ouvir o gravador para se isolar do mundo e ele poder conseguir um pouco mais de conforto e paz, a questão de ele não conseguir se relacionar com ninguém por medo de se ferir e etc, etc. E é muito incrível de como que durante toda essa parte a obra consegue fazer o improvável, que é humanizar o Gendo. Tipo, é muito curioso de pensar que até esse ponto a gente nunca esperaria o Gendo ser humanizado, né? Porque desde sempre o Gendo sempre foi a figura opressora que ferrava o psicológico do Shinji, né? Tipo, todas as razões de o Shinji ser da forma como ele é vinha do pai dele. Então como é que a gente podia pensar que um cara como esse, que não tem nenhum escrúpulo e totalmente egoísta, podia ter uma humanização como essa? É muito bom que quando ele finalmente ele consegue realizar esse impacto, né, ele consegue ter esse poder. É muito bom quando também tem uma outra cena muito simbólica, né? Quando ele finalmente ele entra nesse mar de LCL e ele procura, né? Cadê a Yui? Cadê a Yui? Ela percebe, ele acaba percebendo que, né, ele acaba meio que surtando, porque ele percebe, droga, não tem nenhuma Yui aqui, só tem Rei. Então é muito bom perceber que toda essa tentativa de ele fugir, de ele tentar se isolar e não seguir em frente, não se conectar com as pessoas, não resolveu em nada, porque não era dessa forma que ele vai conseguir encontrar a Yui, sabe? Não importa o quão grandioso ele seja, o quanto ele tenha se tornado um deus e responsável por esse quarto impacto, isso vai ser sempre algo artificial, isso sempre vai ser algo muito fácil, muito falso, porque no fim não é dessa forma que você vai conseguir uma conexão verdadeira que nem ele teve com a Yui. Não é assim que as pessoas vão lhe aceitar da forma como você é. Então é muito bom, é muito simbólico, tipo, toda a direção é incrível.
Eu acho que o que eu gosto dessa parte é como que o Ano é inteligente em usar esse desenvolvimento e esse mostrar sobre o Gendo para trazer em pauta a temática que ele está tentando demonstrar e expressar com o Rebuild sobre não adianta você fugir da realidade, ou a partir do momento que você está fugindo dessa realidade com escapismos e encontra uma maneira de encarar a realidade, que no caso era a mulher dele, e aí ele perdeu ela. Ele volta e tenta fazer o escapismo e tenta ignorar toda a realidade em sua volta pelo fim de conseguir ela de novo. E isso conversa com sobre o que tenta ser transparecido no Rebuild of Evangelion, que é sobre você encarar a realidade e não só se mergulhar numa ficção, né? Eu vejo, por exemplo, aquela parte em que aparecem os traços rabiscados novamente, muitos remetendo ao que acontece na série, né? Ou até mesmo no filme do The End, como sendo o Hideakiano mostrando o que ele sempre abordou, né? Que essa questão sobre você criar sua própria ficção é como um tecido da realidade para você se sentir bem, para você se isolar, para você conseguir ficar confortável, mesmo que isso em algum momento vá te engolir e que o melhor seja você, de fato, encarar a realidade apesar de todos os problemas. E assim, no final da série de Eva, além de toda aquela conversa sobre você só poder ser você a partir das outras pessoas e o acolhimento que tem com X no final, todos aqueles elementos são abstratos e representam a ficção como saída. O Ano até fala sobre isso, e isso é algo que ele, entre aspas, evolui, que ele muda, ele passa a enxergar o mundo de outra forma. Porque enquanto no final da série toda representação é sobre você enxergar a ficção, ou enfim, um escapismo que melhor faz você sentir bem consigo mesmo, aqui ele passa a dizer que a realidade é o que de fato vale a pena, é o que de fato é melhor, e você se apegar a essa ficção, a essa fantasia, a o que quer que seja que, na verdade, faz você se isolar, é uma fraqueza, né? E ela não te ajuda a encarar a realidade. E isso é até irônico, porque o Rebuild of Evangelion é uma ficção, é uma obra de ficção que diz para você não confiar nas ficções e você seguir em frente e tentar enxergar a realidade, né? Embora isso possa parecer meio clichê ou meio não tão novidade, nos dias de hoje, isso é um trabalho do Hideakiano de anos, né? Desde 1995, por aí, enquanto ele trabalhava com a série, que ele tinha um pensamento sobre você se isolar com a ficção, e aqui ele parodiando aqueles finais novamente, tornando o Evangelho paradoxal, mas demonstrando o amor à vida, amor à realidade, amor a essa tentativa de dar um passo adiante que ele nunca demonstrou antes, né?
Sim.
Então é uma acusação, é uma terapia dele com ele mesmo, ao mesmo tempo que é aquelas cutucadas na indústria e a forma que essa cultura que a gente já abordou aqui até agora vem sendo feita, né?
Sim, e tanto que realmente, assim, você falou coisas muito interessantes, porque realmente esse ato final, ele consegue ter um grande paralelo com o final da série clássica, né, o 25-26, sobre aceitar as outras pessoas, né, que só você aceitando outras pessoas é que elas vão poder aceitar você mesmo, etc. Mas eu acho que o grande ponto, e acho que a grande sacada, a genialidade desse final é justamente esse ponto do quão meta ele é. Porque, de novo, essa questão de você se libertar Por mais que isso seja aparentemente clichê, nenhuma obra, de alguma maneira, critica a si mesma, sabe? Isso é algo que está intrínseco em qualquer obra, só que aqui é como se o Anno estivesse demonstrando que o Evangelion acabou se tornando algo tóxico com o tempo, de que os fãs de Evangelion, eles acabaram se isolando mais nisso, acabaram talvez levando algumas coisas muito a sério, ou não, ou tendo entendido errado, como a gente estava comentando durante todo esse tempo, e como consequência eles se isolaram cada vez mais, ou enfim, acabou trazendo algo não tão agradável, justamente pelo quão influentes elas são, porque é aquilo que a gente falou sobre o The End of Evangelion, né, porque mesmo ele sendo, na teoria, essa mensagem de ódio e rejeição pro público, eles acabaram consumindo ela como algo para ser referenciado, algo positivo e que, de alguma maneira, poderia ser benéfico, sabe? Essa ideia de que a depressão pode se definir de alguma maneira. Aqui ele realmente demonstra de que ele está disposto a destruir tudo isso, né? Tanto que quando a Misato se sacrifica, né, com aquela parte lá quando ela tenta invadir, né, a cabeça lá da rei, você tem, né, uma lança, né, que era uma nova lança, e a gente tem assim, o simbolismo, né, com as outras lá de cartas e tudo mais. E quando o Shinji pega a lança, é a obra que é destruída, né, como se aquilo fosse uma espécie de algo que estivesse destruindo e apagando todo o universo de Evangelion, né? Então, os Evas 1, né, todos os Evas vão sendo destruídos, apagados, os personagens vão se libertando e é muito bom, né, a questão do Nagisa, por exemplo, é simplesmente fantástico, né, a analogia que ele cria, que ele fala que ele sempre esteve sendo forçado a repetir um ciclo interminável e depender do final, né, então a gente vê um monte de caixão e o Shinji fala assim, não, você não precisa mais executar isso, né. E é até bom, né, que até fala assim, ah, é, né, eu finalmente eu te conheço, né, eu me lembrei de onde você era, como se ele tivesse lembrado da série clássica. E aí ele liberta, né, fala assim, não, agora você pode sair, porque isso aqui é o fim de tudo, você está livre, né, então você tem todo um discurso de que o Nagisa percebeu que o amor que ele tinha pelo Shinji não era, não era algo para beneficiar ele, mas sim a ele próprio, né? O próprio Nagisa. Então ele acaba se libertando. A Asuka, né, também lá com aquela cena do, né, icônica cena do End of Evangelion, né, que ela tá lá deitada e o Shinji aparece, né, finalmente, né, ao invés de focar, ela fala assim, pé, né, fala, é, eu também gostava de você, mas agora já é tarde demais e você tá livre, né, e mostra ela voltando ao normal e fugindo no Entry Plug. E, acima de tudo, né, a gente tem ele ficando sozinho, né, tipo, o Gendo indo embora do trem e aquela famosa cena, né, que talvez é uma das mais engraçadas, que ele justamente na praia, né, como seria o final do End of Evangelion, só que com o mar azul e as cenas se tornando cada vez mais rascunhos, né, ao invés delas serem animadas, elas vão meio que regredindo.
Eu só ia falar como a parte do Gendo, ela é uma das minhas partes favoritas, né? Eu acho que é talvez uma parte favorita de todo da franquia Evangelion. E é uma coisa que o Gendo, ele tinha sido explorado na série original, como o seu amor era muito egoísta e que ele, na verdade, não era um cara bom, mas também ele não era um cara muito forte. Então, todas as coisas dele meio que emergiam disso, de quão fraco ele era e a covardia dele, de como o Shinji repete várias vezes nesse filme, que quer conversar com ele. E ele falava, às vezes, quando ele conseguia curar, ele falava isso pra ele na série original. E ele sempre corria disso, né? Então, eu gosto muito disso. E minha parte preferida é quando o Shinji vai pra cima dele e ele recua, né, com medo do Shinji. Então, achei uma parte muito poderosa que fala justamente sobre a busca ali do Shinji por conexão e o tipo de adulto que o Shinji poderia crescer, né, igual o pai dele, de tanto medo de conexão. Ele se apegou tanto a uma única conexão, a uma única validade que ele tinha com a mãe do Shinji, e aquilo era tudo pra ele, então ele nunca cresceu de verdade, né? Então, acho que também é mais um dos adventos, mais um dos sinais do próprio Evangelho de que tipo de adulto você pode ser, né? Então, o Evangelho tá sempre sendo justamente uma crítica e atentando pra pessoas como o Shinji podem crescer se não buscarem mais coragem, né, de crescer e buscar conexões de fato genuínas. Então, eu gosto muito dessa cena quando o Shinji caminha pra ele, ele vai pra trás, né? Eu acho essa cena muito boa. E que depois vem a parte do... quando o Kaori... é o Kaori que parece?
É o Nagisa, Kaori Nagisa, é ele mesmo. Mas se bem que até lá tem a cena da Misato também.
Ele, antes disso, ele entra no trem e ele vai se tornar no lugar do Gendo, né? Ele vai se tornar o centro de tudo, da instrumentalização.
Isso.
Eu gosto dessa parte porque tem justamente a fala que ele pergunta pro Shinji o que ele deseja, né? E o Shinji fala que tá tudo bem, ele pode tolerar a dor nessa hora, né? Ele só quer ajudar os outros, né? Resgatar a Asuka e os outros. Acho que é uma cena muito importante do Shinji. Ele fala justamente sobre como o Shinji cresceu e tem aquela fala sobre como ele não tá só em pé no mundo de fantasia, como ele se levantou no mundo real, né? Então, acho que isso é uma cena muito bonita pro Shinji também.
O que eu tava dizendo antes é que como tecnicamente, visualmente e inteligentemente isso é bem expressado, né? É se deixar a ficção e a fantasia de lado e tentar encarar a realidade, porque a todo momento, nesses momentos finais que a gente tá falando, até a parte da praia também, vão sendo jogados esses rabiscos, essas ideias visuais que remetem e parodiam a série antiga, o filme do The End, mas no final é a realidade que se mantém, né? É quase como uma visão nova que o Anno adquiriu e que eu vejo ela sendo demonstrada principalmente pela esposa dele e o papel que ela teve na vida dele e, consequentemente, no que isso interferiu no Evangelho. Eu não sei se vocês já querem falar sobre isso, porque eu já tenho um pensamento sobre isso.
Não, que eu vou só dar um contexto com o que o Nick tinha comentado anteriormente, enfim, né, sobre essa questão do Shinji e tudo mais. E é bem louco, assim, pensar que não só ele demonstra, né, com o Shinji, aquele, ele de fato se tornando essa representação do que o Anno seria o próprio Shinji, mas é muito bom de como também sobre essa questão da fuga de realidade, né, se você fugir da ficção. Tem umas cenas que são muito incríveis, tipo, não só a forma como a icônica cena do Ender Evangelion é criada, né, como já falado, que é meio tosca e ao invés de ser essas luzes, é tipo um manequim sem cabeça. Quando o Shinji finalmente consegue quebrar, né, e libertar todo mundo, então eles de fato se demonstram várias pessoas, né, são vários civis caindo, né, e os manequins se transformando em pessoas de fato. E é muito louco, assim, como se é como se o Anno ele quisesse insinuar de que essas pessoas elas estavam presas, sabe, dentro desse casulo por causa de Evangelho, né? Como se a obra tivesse feito essas pessoas se isolarem cada vez mais, elas tivessem meio que refém disso.
É, ou mesmo a indústria, né? Que entendeu errado.
É, pois é, né?
O papel das obras depois de Evangelion não mudou para o que seria mais adequado, né? Continuou fazendo e perpetuando essa cultura de que você tem que ter um escapismo, né?
Né? E tanto, né, que essa que deveria ser uma agressão, ela torna um conforto, né? Porque as pessoas, como eu falei, né, seriam, é o ponto que as pessoas estão aprisionadas. Então, é algo bem bacana, assim, tipo, eu acho bem interessante. E fora isso também tem uma outra cena também que é muito bom, que é quando, eu não sei qual é necessariamente qual é a cena, assim, mas tem uma parte que é um monte de Evas, assim, tipo, meio como se fossem um brinquedo, né, eu acho que é no mar do LCL, né, que você tem essa, né, como fala, essa visão, e quando você vai percebendo, é como se o LCL ele se tornasse meio que um monte de brinquedo, né, um monte de action figure dos Evas, né, eles vão meio que sumindo, né, quando tu é interrompido. Então é várias metáforas, assim, tipo, é várias alfinetadas que o Anno entrega que demonstra que essa não é a melhor resposta, né? De que por mais que você tente escapar e por mais que você queira acreditar de que isso é algo muito benéfico e que você não precisa de ninguém porque você tem os seus animes e mangás e o que for, o que quer que seja, isso sempre vai ser algo falso, isso sempre vai ser algo artificial. Tanto que, complementando o que o Nick tinha falado sobre o Gendo, tem uma cena que é, provavelmente, eu acho que é a minha favorita envolvendo ele, que é quando ele consegue, né, ativar o impacto, ele vai procurando a Yui, né, ele entra lá no mar do LCL, ele vai procurando, né, cadê? Cadê a Yui? E ele acaba percebendo, né, não tem nenhuma Yui aqui, só Rei, né, então eu acho que isso também é um outro ponto que representa muito bem essa essência e essa crítica do Anno à indústria e ao escapismo e tudo mais.
Tem um filme do ano que eu queria citar aqui como recomendação, que é o Shikijitsu Ritual, que ele serve, entre aspas, como complemento a essa questão de fantasia, realidade e escapismo. Muito bem, assim, esse filme, eu não sei se vocês já assistiram, ele foi feito em 2000, que o ano tava nessa fase que a gente comentou aí ainda, desse tipo de pensamento. E muitos diálogos, monólogos, situações do filme, desse filme, ficam claros que são o ano conversando com a gente, o ano dando a opinião dele, a visão de mundo dele, e nesse filme alguns momentos ficam muito claro como que ele tem, ou como ele tinha, né, porque agora o Rebuild mostra que ele não tem mais essa visão, mas como ele tinha essa visão de que você podia criar sua própria ficção, seu próprio mundo de mentira, para como se fosse parte da realidade e como se você pudesse mergulhar fundo nessa ficção, nesse escapismo que você criou, para se sentir bem, para ficar bem consigo mesmo, até conseguir uma prova de amor, né? E você vê nesse filme como complemento a obra de Hideaki Anno, principalmente ao Rebuild of Evangelion, abre ainda mais a mente para essa discussão que ele traz.
E eu acho que o ponto que termina, né, e consolida de vez, né, a estaca final nesse assunto, é a cena final da praia, né? Quando todos os personagens são libertados, né? A gente tem o Nagisa sendo libertado, a Asuka sendo libertada, e o Shinji, ele fica sozinho na praia, e você tem essa inversão, né? Tipo, a cena, ela vai indo ao contrário, ela vai se tornando, né? Vai mostrando os rabiscos, né? O Shinji meio que sumindo e tudo mais, né? Vai tendo uma inversão até chegar a Mari, né? Ela volta, aí, no caso, né, a animação volta até lá de novo, para de ser só o esboço. E a gente tem a cena final, né, do Shinji e todos os personagens de Evangelion, na verdade, no mundo humano, né, na realidade, né, vivendo e seguindo a vida deles, né, fora desse universo, né, com os Evas sendo resetados, né, sendo quebrados e sendo diluídos e o Gendo finalmente se libertando e achando a Yui no Eva 1, né, que é uma cena também bem simbólica e bastante comovente, né, também eu acho bem bacana.
Ah, e só pra deixar claro o que eu falei sobre o filme, é que o Anno, ele se expressa falando sobre realidade, sobre ficção. Ele transporta os pensamentos dele bem claro nos diálogos do filme e etc. Mas ele principalmente mostra como que ele vê que as pessoas se comportam, né, enquanto crítica.
Ah, sim, um outro ponto, só para ressaltar o que você tinha falado sobre essa visão das pessoas criarem seu próprio mundo de ficção. E o Anno, ele ainda mantém essa imagem, esse pensamento. Eu acredito que, no fim do dia, o Anno, ele sabe que isso ainda pode ser mantido, que as pessoas podem criar esse novo mundo de escapismo delas, mas aqui é como se eles tivessem a esperança de que elas possam se libertar disso, de que existe a possibilidade de eles repensarem os seus conceitos e, com o passar do tempo, elas acabarem deixando isso de lado e indo buscar aquilo que é real, sabe? Elas tentando acharem sentimentos genuínos e tentando finalmente enfrentar a realidade em si, não apenas querer continuar fugindo interminavelmente porque é o mais cômodo.
Eu também gosto das despedidas, né, que tem quando eles começam, o Shinji vai passando pela Asuka, a Ouro, e cada um, como ele vai se despedindo de cada um. Tem que ser uma das partes mais emocionantes do filme, e eu gosto muito como é finalmente Evangelion, sem qualquer verniz, né, então não existe nada de ficção científica ali. A Asuka tá falando que ela se sente triste, que ela, a única coisa que ela sabe fazer é pilotar, que ela quer que elogiem ela, ela quer que reconheçam ela, então eu gosto muito como realmente o ponto final para esses personagens e para a obra no sentido mais meta, né, de tudo. E a parte do Shinji falando com o Kaori é muito bonita. Ele perguntando se você não vai ficar sozinho, se você não vai chorar. Aí o Shinji fala que ele tá bem, ele agora consegue suportar a dor, né? Perguntando por que ele não quer chorar mais. O Shinji fala que chorar nunca resolveu nada, né? Então ele talvez possa aguentar um pouco. Eu acho essas umas cenas muito bonitas, mais sobre a obra do que os personagens em si.
E às vezes até sobre o autor, inclusive.
Eu acho interessante justamente pensar como nós passamos, sei lá, mais de 2 horas vendo esse filme, mas foram anos pro Anno chegar nesse último filme, né? Então, talvez partes possam parecer um pouco diferentes uma das outras, justamente por conclusões e sentimentos diferentes. E essa parte não era o mesmo Anno que ele estava fazendo a primeira, assim por diante, né? Então, justamente era a própria jornada do Anno encapsulada, né, em 2 horas e pouco.
É uma jornada de, eu não sei se dá pra dizer autoaceitação, mas é que é de autoajuda, de autotratamento, pelo menos.
É, uma mensagem mais de coragem, né? Algo bem inspirador, né? De você conseguir enfrentar isso independente de tudo, por mais doloroso que seja, pois é. A realidade vale mais que a ficção.
É, e eu gostaria agora de falar da Moyoko Anno, que é a esposa dele, que ela com certeza tem, eu imagino que ela tenha influências nesse novo modo mais otimista e esperançoso que o Hideaki Anno aborda, né? A maneira que ele se expressa. Porque há alguns anos atrás, eu acho que em 2016, 2015, quando só tinha até o terceiro filme, a equipe de produção, entre aspas, negou que a personagem Amari era uma representação dela. Entre aspas, eles falaram que não, mas em algum grau eu vejo essas referências entre o papel da Amari, que a gente já falou, que é alguém que chegou de fora, que não tá nesse contexto de todo o sofrimento que eles passaram, e que ela leva tudo que acontece em volta dela meio que de uma forma diferente dos demais, né? Você nunca vê ela tendo um psicológico, entre aspas, abalado, ou tendo todo esse trabalho de desenvolvimento nesse sentido de traumas que todo mundo tem. E outra coisa que reforça isso é que tem um pós-fácil do ano que ele escreveu para um dos mangás dela, que é o Insufficient Direction, acho que é de 2005 isso, em que ele fala que, como a esposa dele nunca cria nada nas suas obras, inclusive na própria obra da Insufficient Direction, que ela nunca cria nada que foge da realidade com as obras dela e que ela sempre dá energia no final para que os leitores consigam encarar na realidade ou fazer algo. E ele disse como isso é diferente, como isso foi chocante para ele, porque não foi isso que ele conseguiu realizar com o final do Neo Genesis. Como a gente falou, a abordagem ali é mais sobre aceitar a ficção, entre aspas. E olhando pro resultado do Rebuild e a presença dela na vida dele, e até algumas colocações da personagem Mari, mais ou menos referenciados com uma figura dela, como esposa, na vida dele, dá pra perceber que tem um pouco de carta de amor nerd dele pra ela e pra esse ponto sobre seguir em frente, sobre tentar fazer o mesmo que ela conseguiu fazer na vida dele e segundo ele, o que ela consegue fazer pros leitores dos mangás dela, que é dar essa... Tudo bem, é abordar ficção, pode ser isso e aquilo, mas é também dar uma energia para que o leitor, enfim, quem tá consumindo a arte, não fique só por isso mesmo e consiga ter alguma esperança para seguir em frente, e encarar a realidade, fazer conexões. E se a gente parar para pensar, o resultado desse Rebuild é sobre isso, né?
Eu tenho um pouco de cética sobre quanto a Mari é realmente a esposa do ano, porque existe todo o ano, já falou, né? Que...
É, ele já foi negado isso. Mas eu acho que alguma coisa tem, mesmo que seja mínima. Porque dá para fazer algumas pontes, mesmo que não tenha sido proposital.
Sim, dá. Tanto que tem cenas em que a Mari fala que nunca vai deixar o Shinji sozinho, independente do que seja. E até a exata cena final do filme, né, com a Mari surpreendendo o Shinji, né, com eles no mundo adulto, na realidade, eles indo seguir em frente, né, que eu acho que poderia ter ligação com o que você acabou de falar sobre a esposa do ano e tudo mais.
Eu não sei também se eu gostaria tanto, na verdade, da esposa do ano, porque eu penso muito como esse final da Mari poderia ser realmente qualquer personagem, e ela justamente não tem muito aprofundamento. Até a esposa do ano tem umas coisas interessantes sobre depressão e tudo. Acho muito interessante como relação dos dois, né? E como a personagem, eu sinto que ela é muito boa porque ela é uma inserção de alguém que está fora de Eva, né? Então, eu penso muito como se fosse o Shinji terminasse com outra pessoa, outro personagem dentro da série. Isso meio que está contradizendo a obra sobre superar o próprio Evangelho, né? Então eu gosto muito como trazer alguém de fora esse comentário meta, muito interessante. E mesmo que não fica totalmente explicado, né, se é realmente um final amoroso pro Shinji ou algo do tipo.
É, eu acho que o papel da esposa dele talvez não se reflita tanto na personagem, mas dá pra você referenciar, né, tematicamente falando.
Tanto que o ano próprio fala, né, que não importa o que um autor fala, cada um pode tirar suas próprias conclusões e...
É, exato. E isso talvez seja um dos pontos mais fortes desse final, que a gente já falou aqui de vários pontos temáticos e são vários segmentos diferentes que você pode enxergar o rebuild, né?
Sim, e é algo bem interessante, né? Porque mesmo ele sendo uma obra completamente diferente de tudo que foi feito na franquia, ele ainda mantém toda a essência do que fez Evangelion ser tão incrível durante todas essas décadas, né, de que ele esteve presente. É realmente bem impressionante, né? Tanto que até como o Nick tinha falado, mesmo ele tendo demorado tanto para ser feito e tendo esse contraste de ideais que o ano tinha, ele ainda soa bem coeso, sabe? Tipo, os atos não soam abruptos ou mal dirigidos ou mal conduzidos, sabe? O pacing é muito bom. E tudo se conecta de uma forma bem coesa e bem impressionante, até eu diria, sabe? Tudo tem sentido e função e não tem nenhuma barriga, sabe? São 2 horas e meia de conteúdo essencial, sabe?
Outra coisa que eu lembrei sobre a esposa dele é que um mangá dela chamado Ochi-san tá nesse filme, tá no último filme, em uma cena lá da vila. Em que, eu não lembro exatamente o que acontece, mas acho que a Rei dá ou pega, recebe esse livro, como se fosse um livro ilustrado, que é a capa desse mangá dela, que na imagem, se eu não me engano, tá uma criança e um ouriço, alguma coisa assim, e que obviamente menciona essa temática toda sobre o dilema do ouriço, né, que a gente já falou, sobre você tentar fazer conexões, se aproximar de alguém e se machucar nesse processo, e isso, obviamente, está muito relacionado em forma de easter egg, né?
É, eu acho interessante porque tem uma coisa que eu acho que é realmente para a Rei que é entregado esse livro ilustrado, que eu acho que é só um nome que é parecido, alguma coisa assim. E tem umas coisas interessantes justamente sobre fora da obra, né? Como o Anno, ele se sente culpado de não ter apoiado a esposa dele quando ela estava com depressão. Eu acho que é interessante como você pode ler muitas coisas da relação deles dentro da obra, né? Acredito até inconscientemente, né? Quando você coloca muito de si mesmo em uma arte, você acaba inevitavelmente refletindo outros aspectos da sua vida.
É, com certeza deve ter bastante coisa de forma inconsciente dele, né? Porque se ele vive negando algumas referências que podem parecer óbvias, às vezes nem ele mesmo pensou nisso, mas ele, enfim, ao se colocar na obra, isso transpareceu, né? E no fim, a mensagem, quer dizer, a gente já falou de várias mensagens, várias temáticas, mas o que fica dos personagens é que eles levam nesse sentido de que mesmo que a vida possa estar por um fio, mesmo diante de todas as situações que os personagens passam, eles também encontram bons e maus momentos e nesse sentido é necessário uma valorização do momento presente em que eles se encontram, né?
É, eu acho que o final ele é bastante ambíguo, mas no final o que fica é o meta final, né? A parte mais óbvia de, independente do que qualquer coisa, o Anno tá muito mais lembrando, né, que tudo isso é ficção e talvez você precisa eventualmente superar o que essa obra tá querendo dizer e viver intensamente e se entregar pro medo de viver, né, pela dor de viver.
É, e é de novo, como eu tinha dito antes, referenciando as séries passadas, é um paradoxo, né? Você pode tirar, aí como você falou, que é uma ficção falando para você não confiar em ficções e sim seguir em frente. E sim tentar buscar conexões, algo a mais, né?
Sim, eu gosto porque a parte final, uma parte que você pode interpretar é como personagens estão ali, além do Shinji, eles são apenas miragens, né? Até como quando a Mari coloca a mão no rosto do Shinji, meio que talvez eles estejam sumindo ali quando você olha de relance, eles não estejam mais ali. E tanto que ele se despede deles, né? Então, eu acho que eventualmente o Shinji precisa se despedir desses personagens, né? E é muito interessante porque cada um vai viver de uma determinada maneira depois daquilo.
E serve também como uma despedida da franquia em si, né? É uma despedida do Hideaki Anno se livrando de Evangelion, finalmente. E, como diz, é o fim de todos os Evangelions a rigor, né? Então, tem essa ambiguidade, essas possíveis interpretações, mas, ao mesmo tempo, ele acena para esse adeus, né?
É que eu gosto muito da parte do comentário, quando ele começa falando que ele tentou fazer outras obras depois de Evangelion, né? Mas meio que ele sempre retomava muito do que ele estava fazendo em Evangelion, né? Ele sentia que ele não tinha superado ainda, não tinha dado tudo dele ainda ali. Então, ele não tá só sentindo que o público não superou, como ele sentiu que ele mesmo não superou a própria obra dele como artista, né? Então, existe o sentido humano de não superar o que o Shinji significa, o tipo de personagem quebrado o Shinji é, que tem medo da dor de viver. Também como o que ele tem a dizer como artista, né? Então, existe esses dois sentidos dele se despedir de Evangelion.
Eu acho que se o ponto dos Ribis era finalmente o idear que se livrar dessa carga e desse estigma que o Evangelho deixou na vida dele. Ele fez isso da melhor forma possível, não só nas mensagens, mas também na linguagem que ele adquiriu, que eu acho, como eu falei, algo impressionante, tipo, essa coragem de ele criticar a ficção utilizando a própria obra, né? Utilizando essa questão metalinguística. É muito bom, é muito ousado, bastante inusitado, eu diria, mas, enfim, corajoso e muito bem executado. E eu, como falei, não tenho muita coisa a dizer que eu não tenha dito, a não ser parabenizar o ano por tudo isso.
Tem uma discussão interessante que eu acho, como as pessoas pensam quão repetitivo é isso que está sendo dito nesse evangelho, né? Eu vi algumas pessoas dizendo quão já foi dito e talvez não precisasse existir esses rebuilds, né? Eu acredito que é justamente sobre apontar para o que o Evangelho já estava dizendo, porque o Evangelho sempre foi uma obra muito otimista, sempre foi otimista, mas eu sinto que o ano sentiu que ele talvez não precisasse mais de meias palavras, ele precisava dizer diretamente aquilo que ele queria apontar, né? Então, ele sempre esteve desafiando as pessoas que assistiam a fazer melhor que o Shinji, né? Eu acho que agora ele enxergou as pessoas se enxergando ao lado do Shinji. Então, eu acredito que apontar o Shinji para frente, uma maneira do ano não apenas desafiar o público a fazer melhor, como ter certeza que eles têm a capacidade de fazer melhor, né? Ele sempre teve muito otimismo do público otaku, ao contrário do que as pessoas parecem pensar, comparar ele com Miyazaki, como eles enxergam normalmente como pessoas infantis. Mas o Ano sempre acreditou que eles podiam crescer acima disso e se desafiarem a fazer melhor do que eles são hoje, né? Crescerem genuinamente.
É, e eu acho que no fim os rebuilds ficam marcados não como continuações, não como um farm de dinheiro do estúdio cara, mas por tudo isso que a gente comentou, sobre fechar a obra de Hideaki Anno, sobre essas conclusões, e eu acho que o valor desse filme ele é meio imensurável, assim, ele não é... Assim, obras normalmente a gente não deveria mensurar quantitativamente, qualitativamente, mas nesse caso, principalmente, é algo assim que é muito de contextos, muito de camadas, muito do que é o autor, e isso grandifica muito a obra.
Sim, pois é.
É que é um projeto de uma vida inteira de um autor, né? Eu acho que uma coisa muito interessante, justamente, é como o Shinji, ele está mais velho no final, né? Como isso reflete o público cresceu com o Shinji. Então, quem tinha a idade do Shinji na época, provavelmente estaria com 23, 25 anos hoje, ou mais, na verdade, mais. E justamente como colocar o Shinji nessa mesma idade é justamente o ano refletindo o crescimento do seu público nesse sentido também. E é justamente um trabalho de vida, assim, né? É, internamente, externamente.
O Evangelion acabou e o ano não pretende continuar, e a história nem é continuável, mas ele deu o relato de que poderia deixar o universo à vontade para que se quisessem abordar situações do seu aquele universo durante o time skip do segundo e do terceiro filme, né?
Tem uma parte interessante quando chama o Nagisa de Comandante Nagisa, né? Quando é chamado o Kaoru, né? E meio que o ano, acho que já falou sobre um período de tempo, né, como o terceiro filme, a ideia era mais ser os eventos após o terceiro impacto, né, onde o Shinji não estaria no filme, né. Então, eu acho que existe um espaço aí interessante para uma plataforma interessante para fazer curtas ou filmes para novos artistas, acho principalmente os artistas experientes dentro do estúdio.
Com certeza devem surgir em algum momento spin-offs ou mesmo, talvez não de forma oficial, como spin-off oficial de Evangelion, mas obras inspiradas e situadas talvez no mesmo universo, tal qual o Gridman tenta fazer, né? Embora não seja o mesmo universo, mas que juntam elementos semelhantes, tentam abordar questões semelhantes, e com certeza, eventualmente, deve aparecer alguma obra que se passe de fato naquele mundo entre um filme e outro, né?
O estúdio já tem um histórico de normalmente fazer esse tipo de curta e investir nesse tipo de coisa.
É, o lucro dos filmes, pelo menos dos três primeiros da cara, foram para incentivar e fomentar a indústria nesse sentido, né? Foi graças a eles que a Animation Expo surgiu para dar espaço para esses curtas de artistas novos e até artistas que não são, já são consagrados, terem esse espaço. E eu também já dizer que isso não é algo lucrativo, né? Então, o estúdio cara e o Ano estando à frente do estúdio, eles também de alguma maneira, zelam pela indústria, fazendo esse bem, usando parte do dinheiro arrecadado para tentar conseguir emergir novos artistas, novas histórias. Tanto que algumas histórias que a gente conhece, como o próprio Gridman e Yuron Ice, se eu não me engano, e outros animes aí, surgiram nesses eventos feitos pelo Estúdio Cara, conceitualmente falando, né?
É interessante porque o Ano, apesar de tudo, ele ainda é um grande fã de anime, animação no geral, e ele normalmente está sempre interessado nisso e acompanhando esse tipo de coisa, né? Então, é muito ele continuar fomentando, de alguma maneira, usando Evangelion. Enquanto ele provavelmente vai seguir pro live action, e eu tô muito interessado nisso também.
Vem aí os novos filmes do Shin live action, né? Tô ansioso por isso. E se você chegou até aqui, por favor, não se esqueça de deixar seu feedback sobre o programa, de seguir o podcast aí no YouTube ou na plataforma que você estiver ouvindo, além de conferir o nosso post sobre esse episódio especificamente lá no hgcnm.com, em que a gente vai deixar os links dos materiais sobre o Relé Aquino que a gente mencionou ao longo do programa. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a mantê-lo, não só o podcast, mas como o site, as análises, os artigos, tudo que a gente faz, você pode apoiar a gente pela nossa campanha do Apoia-se, que tem algumas contribuições lá, dependendo do apoio. É aí que você encontra as informações no link apoia.se/hgsanime, ou então você pode fazer uma doação pra gente direto pelo PicPay, que é @hgsanime. Muito obrigado.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.